Bom, então podemos iniciar então a nossa reunião. Bom dia a todos. Podemos fixar esta ordem de trabalhos ou querem fazer alguma alteração? Eu sugeria que o ponto 2 nós só começássemos a discutir quando o Pedro chegasse, porque como é assim um dos pontos mais relevantes para termos a opinião de todos. Pode ser que ele... Sim, exato, e o que o Alexandre também possa vir, portanto podemos alterar aqui a ordem depois quando chegarmos aí, sim.
Eu queria, sim, se calhar, considerar que todos os itens que estão em outras questões pendentes, que não é formalmente uma ordem de trabalhos, sejam incluídos na ordem de trabalhos, porque isto até na ata anterior diz que isto foi tudo adiado.
Nós tivemos dúvidas, porque efetivamente a ordem de trabalhos anterior era excessivamente ambiciosa, mas entendia-se que era mesmo para perceber a quantidade de... E se calhar também para isso, também é um histórico, fica nos registros a quantidade de pontos que nós efetivamente temos na ordem de trabalhos e que por absoluta impossibilidade não podemos responder. Sim, há aqui alguns que... Nós também não estamos a viver tempos normais, não é? Mas há aqui alguns pedidos que estão já há imenso tempo e que nós começa a ser já um bocadinho embaraçoso nós não darmos resposta. Portanto, a seguir, então, temos a partir do ponto 5, discutir e deliberar sobre pedidos subscritos pelos beneficiários, ia para 6 e assim sucessivamente. O que é que acham? Está bem. Está bem.
A minha questão seria, se calhar, uma vez que são pontos muito rápidos agora, que não dá no APGS normalmente, era passar o despachar rapidamente a história dos DGBs.
Sim.
Sim, podia ser logo o ponto 2.
Era isso, é isso. Estamos a dizer que ficava logo tudo despachadinho.
Então. Pois.
Então, se calhar fazemos, em vez de aguardarmos que os restantes conselheiros venham, fazemos a alteração dos pontos, ou seja, pomos estes aqui,
sim,
fica,
sim,
mais linear.
Sim,
na
sim. É, se calhar então, para ficar mais linear, nós passamos o ponto 4, o ponto 4 passa a ser o ponto 2 e o ponto 2 passa a ser ponto 4. Porque aí já é capaz de dar para que entretanto chegue. Sim, se não der, passamos por cima. Então ficamos. O ponto 2 passa a ser deliberar sobre pedidos de aplicação de diagnóstico genético para implantação. O ponto 3 mantém-se o que está. O ponto 4 passa a ser discutir e deliberar sobre proposta de alteração legislativa e sobre novas iniciativas de CNPMA na sequência do acórdão. E o resto mantém-se igual.
E pedido de exportação, não poderá ser o 4 e o outro 5, ou os outros consultores convém?
Não convém. Mas se nós chegarmos aqui depois, para não estar a fazer agora muitas alterações, chegarmos aqui, suspendemos aquilo, passamos à frente. É isso, pronto. Pronto, fixamos assim então a ordem de trabalhos. Passamos então à leitura e debate da ata. Já foi revista, não sei se estamos em condições de aprovar já, se querem ver alguma coisa, tem alguma dúvida? Ai, os comentários das... Podemos só então ver os comentários da Joana, porque foi ontem à noite, não foi, ou à tarde, e eu também confesso que já não tive tempo de abrir.
24 horas... As alterações devem ser só até 24 horas antes da reunião.
Pois. Esta ata foi um bocadinho... Foi...
Esta ata tem que ter um regime transitório.
Sem caráter, já foi mandada para a ata.
Foi mandada muito tarde. Foi mandada muito tarde. Mas esta ata também...
Já foi há 4 dias.
Segunda-feira.
Foi mandada muito tarde. Houve aqui um lapso. Ai, não, não, já foi.
Eu estava a dizer que os conselheiros só deveriam fazer alterações e
pois, eu percebi.
Eu acho que isso está no regulamento interno.
Isso está no regulamento interno que nós ainda não discutimos. Pronto, então, e como adiamos sucessivamente esse ponto, mas esta ata também era particular, porque esta ata era especialmente reduzida, porque nós só tivemos um bocadinho de tarde de trabalhos, porque amanhã foi com os centros.
Sim, mas a questão é que isto não é um pedido de parecer. A Comissão Nacional de Proteção de Dados não é um pedido de parecer.
Eu sei, mas é esta formulação ser diferente desta.
Sim, sim, eu estou.
É só isso.
No ponto 2 já discutido e deliberar, com letra maiúscula, deliberar, nessa altura a gente tem que corrigir já aqui.
Claro. Sim.
A discussão vai ser assim lá.
Sim. E aqui na. E aqui nas questões prévias também, na linha B está a prestação de informações e na linha C está a informação acerca de um pedido. E depois está outra vez, prestação de informações. Na linha C, podíamos pôr... Pronto. Não, nós estamos agora a ver, eu estava agora a olhar para a ordem de trabalhos de hoje, que ainda estamos a tempo de a corrigir. Então, não acham bem pôr prestação de informação aí, de informações?
Não tivemos muito à ordem de trabalhos, não tivemos para a ordem de trabalhos só...
Na ata.
Pois.
Integrada na
ata. Pois. Pois.
Nós olhamos para a ordem de trabalhos, olhamos para a essência e não para a forma.
Mas uma das coisas, a maneira de fazer isso é, na altura em subir a ata, põe-se a ordem de trabalhos atualizada.
Não é possível porque, entretanto, nós temos que publicar previamente a... Mas, entretanto, ela já foi publicada.
Mas
e não sabemos.
Vocês publicam no site da Ordem de Trabalhos,
sim,
na nossa reunião. E é preciso. Eu tento publicaria isso, porque é uma coisa interna. Por exemplo, nós, imaginem, a Ordem de Trabalhos...
Acho que pior, mas tentamos, portanto, faz. Não acho nada mal aqui, está
corrigido
e
outra. Eu também, é melhor corrigir mais do que nunca.
Acho pior, está mal aqui, com a desculpa de que já estava mal.
E manter assim
sim.
Eu corrigiria.
Joana, foi o que eu disse há pouco, é melhor corrigir agora. Agora, deixa-me só dizer, eu acho que para as pessoas fora, até porque, por exemplo, fizemos esta alteração à ordem dos temas e na próxima IATA vai acontecer a correção.
Não, mas ainda não está publicada a ordem de trabalhos. A ordem de trabalhos vai ser publicada agora.
Já está. Essa vai ser publicada agora.
Agora, quando nós a definirmos hoje aqui.
Eu acho que ninguém vai ver, quer dizer, as pessoas vão ver a IATA. Só as atas, ordem de trabalhos que interessa o que vai ser discutido.
Mas
porque nem se, até pode criar uma expectativa que não se concretiza. Porque... porque há um tema da hora de trabalho que não vai falar.
Eu não sei o que é que esteve na base da decisão, porque isto já é anterior aos meus tempos.
Não.
Sim, e fixámo-la. Ela é alterada e depois fixámo-la e votamos.
Essa que a seguir vai ser publicada.
Exatamente.
A que nós recebemos antes.
Sabe. Não, não, não. É que é publicada a segunda-feira, portanto, na segunda-feira.
Ela até ser, exatamente, ela até ser agora aprovada é um projeto. É um projeto.
Seja,
de...
Ou seja, que de facto não há motivo nenhum para ser publicada e cada.
Se for corrigida hoje.
Se for corrigida hoje, pode ser corrigida hoje.
Olha, vai ser uma perder.
Ou então, como a Joana diz, uma vez que nós vamos aprovar e não sei o que é a hora de trabalhos, na altura em que a gente faz a arte, a gente diz que foi aprovada a seguinte hora de trabalhos.
Mas essa é a professor, depois com que não?
Estamos a perder um tempão enorme com isto, mas estou a aprender uma coisa que não sabia, que é a ordem de trabalhos é publicada segunda-feira e a ata é publicada quando for aprovada na próxima
passado reunião. Passado um mês.
E se houvesse algum formato jurídico ou necessário?
Foi uma prática.
É começado sempre assim para os jornais poderem ver, se quisessem.
Pois, mas é depois, não sei.
Eu acho que isto tem a ver com as práticas das comissões parlamentares, das comissões parlamentares habituais.
Só tratamos de dados assuntos, que é o que é tão complicado.
Eu acho que é dentro do trabalho.
É dentro do trabalho e, sobretudo, as pessoas veem que há 10 assuntos e depois da ata só aparecem 5 suspeitos, é normal. Eu só publicava a ata depois do aprovado. E perdíamos, ganhávamos tempo, isto é bom, perdíamos aqui para bem a corrigir.
E
podíamos dar
coisas diretas, porque de facto aquilo que está tudo está direitinho e era porque não vejo mal nenhum.
Pronto, nós podemos.
Eu por mim, o que a Joana corrigiu.
Eu só faço a ressalva de que poderá haver aqui alguma razão que nós neste momento não estejamos a ver, não é? Poderá haver aqui alguma razão e que eventualmente pronto, não sei, isso não é, mas é como o Filipe diz, por exemplo, as comissões parlamentares, isso acontece, a ordem de trabalhos é publicada com muita antecedência mesmo antes de serem confirmados. Por exemplo, a ordem de trabalhos a dizer que nós íamos à Comissão Parlamentar de Saúde foi publicada com a nossa audição sem que nós tivéssemos confirmado a nossa disponibilidade. E, portanto, uma regra de transparência às pessoas saberem antecipadamente que uma reunião de uma Comissão Parlamentar de Saúde, por exemplo, ou de uma autoridade administrativa independente, como é o Conselho, vai se debruçar sobre aqueles temas, ou se debruçou. Mas não sei se há alguma regra. Não sei como é que fazem os outros, por exemplo, a ética, se publica também a ordem de trabalhos.
A ética não publica sequer as atas.
Ah, porque eles, pois, têm um... É diferente. É filosofia. Deus me livre. Deus me livre se fazer atas daquelas discussões. Pronto, se eventualmente... Fica com essa ressalva. Porque isso... Vamos... Se calhar vamos refletir melhor, porque isso pode levantar questões de nós querermos, se calhar, ocultar alguma coisa que não é essa a verdade. Vamos, se calhar, pensar melhor e ver...
A Comissão Nacional de Proteção de Dados, tudo serem em maiúsculas, menos os dados, que por acaso é o relevante.
É, pois.
Mas isso estava nos meus comentários. Mas isto é a versão que a doutora Joana mandou ontem. Não, não. Não, não. Porque o meu estava lá.
Está aqui outra vez. Está aqui outra vez na ordem de trabalhos de hoje também. Tudo com letra maiúscula, menos os dados.
Tu fizeste sobre o texto do Alberto. O Alberto não deve ter feito sobre o meu texto. Portanto, haverá aí detalhes.
Não, sobre o teu texto.
Toda a gente faz sobre o texto.
Estranho. Então, como é evidente, foi uma das poucas coisas que eu pus.
Só ali, está ali o seu...
Está-se a ver tão mal.
Eu via as suas correções.
Então, mas dados foi uma das duas que eu fiz, foi pôr dados com maiúscula. Não está ali...
Imagina, mas cá em baixo está as suas, é estranho.
Está
aqui. Estranho. Mas pronto, então dado é com maiúscula, vá.
É, e na nossa ordem de trabalho de hoje também proteger isso.
Muito obrigado. Pois. Não é que podia ter sido feito por uma que não tivesse tido em conta as duas que eu tinha posto. Então pronto. Dados é com maiúscula e o resto ficou-se no ciberespaço.
Sim.
Pronto.
Quero obrigada.
Isso deve ser de um novo acordo. Não é o acordo, é um novo acordo.
Obrigada.
Acordam em maiúscula ou minúscula?
Eu não sou muito
extremista,
portanto, exatamente, eu acho que podemos fazer minúsculo. Se decidimos
sim,
que é minúsculo, é sempre minúsculo.
É minúsculo. É minúsculo, é minúsculo. É, exato, é minúsculo, é minúsculo. Caramba, é dar uma importância que eles não têm. Então agora os meses do ano, que eram sempre em maiúscula, perderam as maiúsculas, o janeiro, o fevereiro, o verão e o inverno eram sempre em maiúscula, perderam. Sim, sim. Na altura nós ainda estávamos confusos
estávamos
com o acordo.
Estávamos com medo.
Já todos viram
o documentário da
Joana?
Não, todos não vimos, não. Porque isto foi ontem e eles também não introduziram.
Então, vá, força.
Mas há alguma coisa de...
Ah, já abaralhei, filha. Força, Patrícia.
Podemos? Podemos, Patrícia. Quem fez esta ata? Foi a Patrícia ou foi? Então, Patrícia.
Ponto 9, o parecer requerido. Falta-lhe um espacinho já agora.
Parecer requerido, sim. Conseguimos, nós
quando
queremos, conseguimos.
Então, mas o professor já foi um
pedido. Isso era só curiosidade minha. Não foram, pronto. Eu pensei que o professor Marcelo não tivesse ainda tido tempo, mas afinal somos nós que ainda não pedimos.
É,
não,
é isso.
Acordam com o minúsculo.
Eu tenho depois a mais de
continue.
Foi sugerido, foi pedido, foi sugerido, justificar.
Sim. Embora aquele texto parece muito bem.
À comissão para.
Mas
há das medidas.
Eu só para justificar, quando eu acrescentei também a registrar em bairro, que é que nós também foi dias, é porque na última deliberação.
podemos avançar, porque estamos na ata às 11 menos um quarto. Então vá. A ata está aprovada? Pronto, está aprovada com estas correções. Prestação de informação sobre a audiência com o Grupo Parlamentar do PEV, Grupo Parlamentar do PS e com a Comissão Parlamentar de Saúde. O Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes, quem nos recebeu foi uma assessora, eles são só dois deputados, estavam ainda por cima com uma iniciativa no Porto, portanto foi uma assessora que, pronto, foi uma diligência assim um bocadinho, o Filipe veio comigo, mas ninguém teve disponibilidade e também não tinha assim, não era uma audiência das mais importantes e de facto não, revelou-se não ser nada importante, até porque a assessora não fazia mais pequena ideia do que estávamos ali a falar. E, portanto, tirou muitas notas, muitos apontamentos, mas nós fomos embora, eu pelo menos fui embora com a nítida sensação de que de Santo António a falar aos peixes. Pronto, mas cumprimos, também para não desprezarmos este grupo parlamentar, cumprimos, portanto, dali não esperamos nada. Em relação ao grupo parlamentar do PS, a situação é diferente. A Isabel Moreira contactou-me porque isto foi tudo uma confusão. O PS não respondeu por responsabilidade dela, digamos assim. Ela depois ficou comprometidíssima, até porque o partido, a direção enviou-lhe para ela o nosso pedido de audiência, mas segundo ela diz, enviou-lhe em formato de papel, não lhe enviou um e-mail, não lhe fizeram um telefonema como habitualmente fazem. E a verdade é que já no meu tempo isto ia por e-mail, a circulação de papéis era reduzida ao máximo. Ela diz que puseram lá no cacifo dela e ela nunca mais viu, só depois procurou, ficou atrapalhadíssima e contactou-me a perguntar se ainda fazia sentido a reunião, uma vez que já tínhamos ido inclusive à Comissão Parlamentar de Saúde e falado com ela. E eu disse-lhe que sim, que faria todo sentido, não nos mesmos termos das reuniões anteriores, porque ela já estava muito ciente da situação, mas que fazia sentido para discutirmos com ela possibilidades concretas de alteração legislativa. Ela agendou, nós fomos lá, levamos inclusive o quadro como ferramenta de trabalho, aquele quadro que circulou por todos, mas eu deixei claro que aquilo era um documento de trabalho, não era fechado, que ainda iríamos discutir no Conselho, mas que eram já pistas. Ela ficou muito interessada, depois inclusive contactou-me porque o Filipe ficou de mandar o quadro em formato digital e editável, e ela, inclusive foi ela que tomou a iniciativa de me contactar e dizer: correu muito bem a nossa reunião, foi excelente, enviem por favor o quadro. Foi ela que depois nos contactou para solicitar, a dizer que está a trabalhar nisso. Eu inclusive também a sensibilizei para a questão da substituição de um membro no Conselho e ela também me deu nota de que já tinha tratado de levar essa questão à direção do grupo parlamentar. E, sinceramente, se querem que vos diga, a minha esperança está toda depositada nela neste momento. É a única pessoa que eu vejo realmente interessada em dar seguimento ao assunto. A Isabel Moreira. É ela que está realmente interessada em dar andamento ao assunto. É um assunto que a comunidade LGBT já pegou. Não sei se vocês viram ali na parada gay que houve agora há dois dias, algumas das t-shirts já falavam sobre isso, sobre a PMA, já falavam sobre isso, algumas das t-shirts. Portanto, não me interessa. Eu não me interessa, foi, eu veio uma, há todos os anos aqui em Lisboa, uma parada, e portanto já foi motivo. Eu sinceramente não me importo que a comunidade LGBT pegue nisto, o que me importa é que cada vez mais pessoas se preocupem e seja bem-vindo quem vier por bem, eu não estou aqui, todos os guerreiros são úteis nesta batalha, e portanto sendo a comunidade LGBT a pegar nisto e tendo o poder que nós sabemos que essa comunidade tem, é importante que esse apoio surja estamos unidos. Daí a intenção, também a vontade, porque, no fundo, se nós pensarmos, isto afeta, grande medida, as mulheres, os casais de mulheres lésbicas, que essas não conseguem recorrer sem um dador. E são essas que, neste momento, estão com muitos problemas para resolver a sua situação. Algumas delas já contactaram dadores que se recusaram e, portanto, temos nota disso. Portanto, eu tenho muita esperança nisso. E vamos, ela inclusive é disse que ia fazer um projeto, também com a ajuda das coisas que nós lhe demos, e que nos iria mandar o projeto para nós analisarmos e darmos, isto em termos até informais, darmos a nossa opinião, e portanto parece-me que vai por aí. Se não vai por outro lado, vai por aí. O que interessa é que a coisa, e ela está muito empenhada nisso, até porque já fechou agora não sei quantos dossiês, a eutanásia está em suspensa, etc. Portanto, ela tem agora tempo e disponibilidade para se dedicar a isto. Portanto, eu acho que por aí é que vai. Em relação à Comissão Parlamentar de Saúde, esteve lá o Carlos Calhar Jorge e o Carlos Plancha. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o link que foi mandado da audição. Acho que nós entregamos a carta à Garcia, como se costuma dizer, mas se um dos Carlos quiser dizer alguma coisa...
Quero, invocando a experiência das idas anteriores, por outras razões, mas deram um bocadinho mais de atenção do que é costume. Quando a gente lá ia com os relatórios, ninguém nos ligava e estava tudo a mandar SMS nos telemóveis ou a conversar para o lado, coisa que desta vez não ocorreu. O grupo parlamentar do PSD, ou os representantes do PSD, estavam completamente a leste, mas não estava lá também a deputada Ângela Guerra.
Ângela Guerra, que é quem tem esse dossiê.
Que costuma ser a mais ativa e mais informada. Portanto, enfim, manifestaram todos, isso foi unânime, todos, o agradecimento e pela nossa disponibilidade para participar ativamente e auxiliar e dar todos os esclarecimentos que eles achassem bem, e isso aí todos agradeceram muito. Quem estava mais, obviamente, de novo mais interessado era a Isabel Moreira e o deputado do Bloco de Esquerda, o Moisés Ferreira, pronto, que foi quem também nos tinha recebido enquanto representante do grupo parlamentar, e pareceu-me que estavam bastante interessados e claros. Infelizmente, a posição do CDS acabou por não se perceber, porque a deputada Isabel Calriça Neto tinha que sair para uma outra comissão e esteve lá só até ao fim para a guerra interpartidária, porque foi acusada pelo PS de ser o CDS é que tinha as culpas disto tudo, porque tinha pedido a verificação da inconstitucionalidade sem olhar para as consequências, né, não sei quantos, e punha em causa os embriões, e punha em causa a sociedade, e punha em causa não sei quantos, mas a outra aguentou até para lá do que já devia ter saído, só para dizer que a culpa era do PS por isto ou por aquilo, quer dizer, mas na prática, coisas concretas, nada se referiu a nada. Mas, portanto, eu acho que foi bastante positivo, muito mais até do que eu tinha como expectativa inicialmente.
Carlos, alguma coisa a acrescentar? Pronto, eu também corroboro, também acho que sim, tivemos um bom feedback, não tivemos a sensação de estar ali a falar para as paredes e, portanto, é para os peixes. E, portanto, correu bem, e apesar do adiantado da hora, tivemos imenso tempo à espera, entramos, era uma e tal, portanto, já por hora de almoço dentro, estava a sala composta, estavam os grupos parlamentares bem representados, portanto, mostrou-se ali respeito institucional pelo Conselho e foi muito, muito positivo. Portanto, e em relação àquilo que nós tínhamos combinado, que era nós no final nos disponibilizarmos até para enviarmos sugestões e propostas, mostraram-se extremamente receptivos. O que eles querem é que nós avancemos, demos o primeiro chuto, que é para eles poderem agarrar alguma coisa, para eles não começarem do nada, e portanto é isso que estamos a fazer e é isso que hoje também queremos aqui fazer. Podemos encerrar então esta prestação de informação. Depois, alínea-se a informação acerca do pedido de parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Não é um pedido de parecer, isto também já alteraram, pronto. Isto vem um bocadinho na sequência, isto é outra frente de batalha que nós temos que começar depois de fecharmos esta do acórdão, que é a conformidade dos nossos procedimentos, dos nossos contratos em relação à nova lei da proteção de dados. Nós recebemos uma carta da Presidente que vem na sequência da reunião que tivemos com ela, porque nós na reunião que tivemos combinámos de alguma forma todas as entidades administrativas independentes se juntarem para pedirem meios a quem de direito e também para partilharem um encarregado de proteção de dados. E a carta que ela nos mandou vem um bocadinho nessa sequência, dizendo que se nós concordamos então com isso, em partilhar um encarregado de proteção de dados com as outras autoridades, presumo eu que ela quer já apresentar isso depois ao Presidente da Assembleia como um dado adquirido e dizer, olha, todas as autoridades estão de acordo em que isto seja assim. Portanto, eu entendi que isto não seria aqui para deliberar, porque nós já tínhamos falado e eu também disse logo sim que estávamos de acordo, não é preciso deliberar. Depois então vamos tentar dar seguimento a isto e eu vou dando nota do que se passar a seguir. A linha D, informação sobre as reuniões com as autoridades competentes para os tecidos células, isto aqui é com o nosso Carlos Plancha, que foi agora recentemente a Bruxelas, chegou tardíssimo, atrasos nos voos, disse não temos culpa, lamentamos e agradecemos como... pois, exato. Ok.
Foi assim um bocadinho intenso, Eu quando cheguei já tinham passado aqui, eu estou a ver o ponto à agenda, portanto podemos, se calhar, Patrícia pode abrir esse da agenda da reunião para se ver o que é discutido. O primeiro ponto costuma ser sempre este, em que aspectos legais da transposição, saber se há incumprimentos por parte de Estados-membros, relativamente às diferentes diretivas, portanto... aparentemente havia um incumprimento, mas é qualquer coisa que já vem de trás, continua esse processo. Depois, este ponto é bastante importante e felizmente foi adiado mais para o final da reunião, portanto eu já lá estava, que foi um pedido da autoridade dinamarquesa relativamente a novos protocolos. Eu aqui ainda não consegui confirmar se o pedido foi da autoridade dinamarquesa, que penso que sim, ou se terá sido de uma empresa, de um banco de esperma dinamarquês. Mas eles fizeram um pedido ao ECDC para avaliar um protocolo alternativo para processamento do esperma de dor e as condições para a sua libertação, não é? Para a sua aplicação. Sim, não é o protocolo, é o testing, é o protocolo de teste relativamente às cargas virais, é exatamente isso, exatamente. É. Pronto, isso portanto vamos já ver um bocadinho mais à frente, porque foi em conjunto com a intervenção do ECDC, uma vez que isto era para o ECDC. Depois houve um ponto que eu penso que também estarão recordados de nós termos sido consultados relativamente às diretivas e à forma como elas se adequavam à realidade atual, se era preciso modificar alguma coisa das diretivas, nós respondemos. Isso foi um processo que houve um processo de consulta muito geral, de profissionais, de instituições, etc. Inclusivamente eles depois subcontrataram uma empresa de consultoria para fazer também uma avaliação exterior, para não ser avaliação em casa própria, e portanto foi isso que foi apresentado. Ainda desconheço exatamente qual vai ser o resultado em termos de produção de uma nova versão das diretivas, mas tudo aponta para que essa seja uma intenção. Eles querem, nomeadamente, por exemplo, estou-me a lembrar da incorporação da necessidade de fazer o follow-up dos dadores e, portanto, mais atenção aos dadores, que era uma coisa que não existia previamente, etc. Isso também foi apresentado. Depois, apresentaram-se uma série de, agora no ponto 4, apresentaram-se uma série de dos joint actions e projetos, alguns projetos. Tudo isto são ações altamente financiadas pela Comissão Europeia. Portanto, eu recordo, só para fazermos um bocadinho aqui o ponto da situação, que isto são coisas que é importante ter, estar ciente que elas vão surgir para podermos entrar nelas precocemente, porque muitas vezes elas só começam a ser mais divulgadas quando já está tudo tratado e já está fechado a entrada de novos colaboradores. Claro que isto tinha muita intenção de ser uma fonte de financiamento para o, e da atividade, mas também de financiamento para o Conselho, mas que nas experiências anteriores vimos que isso não foi possível por questões burocráticas da Assembleia. Portanto, eles acharam que era quase que antiética a Assembleia estar a receber dinheiro e tal, e portanto, enfim, isto seria se calhar um argumento para a tal questão da autonomização do CNPMA. Mas, portanto, existem aqui iniciativas relativamente já para os dadores. Esta aqui já vem a primeira, é uma iniciativa que vai estar sobretudo direcionada para a proteção dos dadores, portanto, qualquer coisa que eles também vão querer introduzir na nova versão da diretiva. Aqui eu questionei um ponto, uma vez que isto era uma questão muito abrangente e estava muito no início, eu questionei um ponto, um bocadinho com base na nossa experiência, de que se eles encararam a questão de como é que podiam adequar a questão da proteção da identidade dos dadores, quando era aberta, quando era fechada. Havia aqui uma série de questões que tinham implicações até com outras coisas que eles mais à frente vão falar, como isto da proteção de dados, e se eles equacionaram isso integrado na proteção do dador. Eles não tinham equacionado, mas queriam realmente, agradeceram e queriam introduzir isso neste ponto. No transpose. Porque era geral. Diz?
É interessante ver como é que eles fazem um acrónimo. É absolutamente estúpido. É mesmo a
americana. É só para depois para se poder ler e para fixar, para se poder pronunciar. Depois, aqui falou, e foi mais ou menos nesta altura que eu cheguei, porque também houve um atraso à saída do avião, este aqui, o 4.2, se calhar pode abrir, aqui o do Nigel, se quiser ir abrir esse do Nigel. Pronto, ele no fundo fez o ponto da situação com o Artix. É aquela que diz mesmo que é os slides do Nigel. Sim, não. Ah, é esta. E, portanto, em que ele voltou a explicar, o projeto está encerrado. Neste momento só existem ainda algumas iniciativas que estão em curso porque foram programadas ainda quando o projeto ainda estava em andamento, porque acabou oficialmente em abril de 2018. E, enfim, este aqui foi muito, ele fartou-se de falar na contribuição de vários parceiros, em que o CNPMA foi várias vezes referido, nomeadamente as reuniões que aqui foram feitas, com destaque para a última do Dissemination Event, e portanto foi, do modo geral, foi muito bem aceito. O que está ainda pendente na sequência deste projeto é uma intervenção na ESHRE, na próxima ESHRE, em que nós temos no âmbito deste projeto, temos uma apresentação na quarta-feira de manhã em que falam a perspectiva de autoridades, vai falar a autoridade inglesa, falaria também a Comissão Europeia, mas vai ser o Nigel que vai usar esses slides e trazer essa mensagem. Falam profissionais e nós, digamos, o CNPMA, através de mim, vai encerrar essa sessão com a perspectiva da continuidade com a tal rede de autoridades competentes com a especificidade da reprodução. Pronto, portanto, este foi um que ficou encerrado, foi muito bem aceito. Voltamos aqui à linha da ordem de trabalhos. Pronto, em relação ao Vistart, foi feito o ponto da situação. Este é o tal em que nós íamos ter a direção de um working package, por termos, enfim, conseguido entrar a tempo, mas que depois esse financiamento foi recusado, que nós passámos pela Assembleia, que nós passámos na totalidade para o IPST, que ficou muito satisfeito, mas depois não nos deu o mínimo cavaco e gastou todo. Mas isto foi muito dinheiro mesmo, não sabia desta.
Então, e nós não dissemos
que é uma coisa estúpida. Isto é capaz de ser, isto é capaz de ser uma coisa só por haver um mal-entendido qualquer. Porque isso se, toda, se todas as autoridades aceitam, não é? A agência da LAP. Mas nós somos mais transparentes, mas depois de vez em quando há aquelas várias viagens e tal, enfim. Pronto, mas eu queria referir isto só por, para fazer aqui algum, alguma memória, para refrescar alguma memória. Não, não acho que nós iríamos ficar apenas com a parte da reprodução. Nós não podíamos ficar com... O resto continuava da parte deles. Não, nós íamos ficar em co-responsabilidade. E claro que nós só podíamos fazer aquilo. Depois, eles... E havia dinheiro para subcontratar pessoas, para trabalharem, tipo assessores aqui, enfim... Isto voltou tudo atrás e esse tipo de projetos voltou tudo atrás. É um projeto, esse ainda está em funcionamento, ainda está a decorrer. Nós somos amavelmente convidados para lá irmos, mas temos-nos apercebido, para irmos às reuniões em Portugal, e algumas até no, quando é em Roma e tal, mas assistimos a muitas questões um bocadinho internas do IPST, que pronto, não vale a pena entrarmos por aí. Depois... Outros projetos que surgiram também, estes são projetos que estão, um deles já está lançado e o outro ainda está em fase de preparação, portanto este é o tipo de projetos que nós, havendo finalmente essa abertura, podemos lançar-nos. Agora nunca mais nos lançamos, eles muitas vezes perguntam se alguém está interessado, às vezes até quando fazemos propostas, por exemplo este da questão dos dadores, quando fazemos propostas específicas, eles até, para além de aceitarem a sugestão, perguntam se a pessoa não quererá também fazer parte do grupo, e claro que agora, até a nova situação, nós não vamos assumir isso, porque senão depois acaba por ser pior. Depois, em relação à parte da documentação digital, nestas substâncias no Soho, substâncias de origem humana, houve também aqui algumas novidades que eu penso que talvez tenham depois que ver com a maneira como nós fazemos aqueles relatórios para anuais, relativamente às reações adversas. Há algumas situações que vamos ter que modificar e que têm que ver com essa tal situação da proteção de dados. Eu bem percebi, mesmo para a questão dos registros, isto é uma coisa que provavelmente também estamos todos a aprender, mas mesmo para a questão dos registros, apesar de eles estarem anonimizados, é necessário haver alguém, tanto no CNPMA, que pelos vistos já temos uma solução, como em cada um dos centros, para fazerem uma nota qualquer a dizer que se comprometem a cumprir... Não é? Pronto. Exatamente. Portanto, é isso que eu percebi. Eu penso que nesta matéria o Paulo Severino está muito por dentro disso que ele tem feito com os centros para os tecidos e células. E, portanto, pode ser um bom ponto para nós aprendermos com como é que eles fizeram. Reforma estrutural. Este ponto 6 foi até uma coisa... Isto é também uma fonte enorme de financiamento, este ponto 6, onde está... que também afeta da saúde, mas é mesmo para, em termos globais de reformas estruturais nos serviços de apoio, e portanto isto é qualquer coisa que, a partir do momento em que nós pensemos que podemos beneficiar alguma coisa disto, também é uma coisa a explorar, mas portanto para já não é para nós. Depois este aqui, o 7, qual era o 7? Ah, isto foi o reporte da Marta Fraga relativamente às reuniões por um lado relativamente ao guia, por outro lado relativamente à interação. Eu penso que numa destas reuniões o Carlos Calhau Jorge esteve lá, em que eles discutiram, era no âmbito daquelas coisas da diretiva, então ele também fez sugestões para a diretiva, coisas que não estavam já adequadas à realidade, etc. A implementação do código, penso que aqui não temos também nada para nós. No dia seguinte, então, foi a tal intervenção do SCDC, que eu acho que é o 9.1, se quiser abrir. O 9.1, exato, é esse. Deixa-me ver. Em que ele, como habitualmente, começa por falar da questão das ameaças, dos novos vírus, a questão dos outbreaks do ébola no Congo, a Ilha de Reunião faz parte da Comunidade Europeia, através de França, e portanto o surto enorme de dengue, que se consegue ver dois ou três slides à frente aí, se for mais para baixo, esse surto enorme de dengue que está aí, isso começa em 2001, o que é? Depois a questão... Diz? É enorme, enorme. Ah, isto tem que ver com que surgiu um outro serotipo, e portanto esse outro serotipo as pessoas já não tinham imunidade, e portanto foi este tipo. Este, depois o vírus West Nile Virus, e a sua, e aqui há muita discussão, não há acordo se isto é assim tão importante como isso. Há muitos locais autóctonos com situações autóctones, há outros que têm periódicos. Enfim, ele fez o update sobre isso, nós podemos encontrar.
Podemos encontrar.
Eu, se calhar, aproveito já este slide para falar, porque isto só veio por ordem, isto só veio um bocadinho mais à frente, mas podemos ver agora, uma vez que está neste slide.
Isso é que é.
O que... Começa aqui, exatamente. Portanto, é isto. Um acesso, uma avaliação dos riscos ao mudar o protocolo de testes relativamente a estes três vírus. E, portanto, aqui em baixo, no seguinte... faz aqui o que é, digamos, o que está ipsis verbis na diretiva, não é? Em que, ou no de cima, em cada colheita se faz uma colheita de sangue, em cada colheita de esperma se faz uma colheita de sangue e é aguardado 180 dias até nova colheita, e só nessa altura é que é feita o release, não é? Da colheita inicial, e portanto isto é uma coisa sequencial. Ou então, em baixo, se fizer análise através das novas técnicas de PCR, pode ser imediatamente, e não é necessário o período de quarentena. Portanto, no primeiro é o tal período de quarentena de 180 dias, no outro não é necessário o período de quarentena. Mas há sempre uma colheita em cada, uma colheita de sangue em cada colheita de esperma. O que é proposto, por isso é que eu não sei, por isso é que eu fiquei com a sensação que esta solicitação, mesmo que tenha vindo da autoridade competente, foi motivada pelo banco, porque eles pretendem não tirar sangue ao indivíduo sempre que ele faz uma colheita, e isso até em termos clínicos se calhar tem lógica, não é? Mas por outro lado também em termos económicos também tem mais lógica, e portanto o protocolo é o que está a seguir, não é, era logo o segundo, portanto aí acima é este o protocolo que eles propõem, portanto é este, é haver várias colheitas em que só em algumas delas é que é feita a colheita simultânea de sangue, mas a quarentena está sempre assegurada relativamente a essas colheitas intermédias, porque elas só vão, ou a só vão ser libertadas ou a 180 dias ou a mais de 180 dias. O problema é que não há sistematicamente uma colheita em cada situação. E esse mesmo esquema aplica-se também aos quando se faz o PCR, como está no slide ali em baixo. Okay? Também há colheitas.
Isto é uma
pergunta.
Desculpa, porque isto é muito importante. Não só no contexto atual, não é? Desta limitação de dores.
Porque é curioso que um dos meus objetivos, ainda não o encontrei, era falar com alguém da microbiologia, porque, de facto, esta quarentena entende-se desde há muitos anos, quando era a detecção por anticorpos. Agora, com os ácidos nucleicos, não é necessário. Está de acordo com isto. E, portanto, uma metodologia que nós, claro que isto não é oficial, mas podemos pensar nisso e torna a coisa muito mais prática e execuibilidade, digamos assim, da utilização de dádivas de espermatozoides, que é o indivíduo candidata, se faz uma coleta de esperma, tem os parâmetros suficientes para ser doador, faz uma coleta de sangue. A pesquisa das hepatites é negativa, ele pode fazer duas ou três colheitas. E esta nova colheita de sangue e este estudo molecular é feito na última colheita, na última da série de 6, por exemplo. E se for negativa, obviamente que não era preciso estar a fazer uma colheita de sangue na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. Basta fazer na sexta. É negativa. As amostras colhidas antes podem ser usadas.
Bem, isso clinicamente faz todo o sentido, mas isto é uma coisa para... proposta para modificar uma diretiva.
Claro.
Isso está por modificar e, aliás, a diretiva já diz que tem que haver uma colheita nos 3 meses antes, ou seja, um teste tem que ser nos 3 meses antes de fazer uma dádiva. Portanto, em 3 meses o homem pode fazer as dádivas que quiser. Agora, isto é uma proposta, não é? Portanto, se as diretivas vão ser mudadas ou não, por todo estes milhões e milhões de euros de outsourcings, de reuniões, de ouvir opiniões, de tudo isso, é para haver um relatório no fim deste ano para ser submetido à nova comissão que é eleita para o ano, sugerindo modificações na diretiva que Deus sabe quando é que vão ser feitas.
Mesmo com argumentos científicos, alterar
isto. Em termos práticos, os argumentos científicos, tens isso que tu dizes, porque na diretiva não te diz que é obrigatório fazer quarentenas ou não fazer quarentenas. Diz-te que é preciso pesquisar aqueles vírus e não libertar as amostras se houver risco de estarem infectadas.
Deixem-me lá acabar porque pronto, não termina aqui e tem mais implicações, porque é assim, como estão a perceber, isto aqui tem o componente que tem toda a lógica, que é clínico, não é? Não tem, se clinicamente não tem justificação fazer este tipo de exagero de análises, pode ser feito de uma outra forma. A realidade é que essa outra forma é mais económica. E essa forma mais económica, se for aproveitada por o centro A e não for aproveitada pelo centro B com o argumento legal, está a pôr aquele em desvantagem económica. Portanto, há aqui vários níveis de discussão. E, portanto, na realidade, eu até agora não me lembrei de estou aqui a ver os meus apontamentos. Quem suscitou isto foi a autoridade alemã, que estava já... se calhar também a ver que havia um exagero de entrada de esperma dinamarquês. Ok? Portanto, foi a autoridade alemã. E, portanto, eles exigiram a coisa legal. Eles queriam era... Eles pediram à parte legal da comissão para saber se isto era aceitável à luz da diretiva. E, de facto, o que disse, outra vez, isto há de ser modificado, como diz o Carlos, mas até lá isto não é tão fácil, porque O que eles perceberam é que, em relação a este aspecto particular, eles especificaram demais na diretiva. Eles agora já admitem que aquilo é demais. Eles, nas metodologias, não devem ir tão longe porque elas mudam e evoluem, não é? Mas a verdade é que, até haver mudança, é isto que está lá. E, portanto, aí, e eu penso que era exatamente sabendo isso que os alemães fizeram esse pedido à parte legal, não é?
Segundo, Carlos, desculpa, não está especificamente na diretiva, a 40 anos, etc.
Não, mas está em cada amostra.
Para cada colheita tem que ser feita um screening prévio.
Isso, então, permite, mas isso pode obrigar, perante as novas gerações, novas tecnologias,
mas é assim, nós não podemos fazer coisas menos exigentes que a diretiva. Nós não podemos fazer coisas menos exigentes do que a diretiva.
Não, nós temos que fazer, exigir
o que está na diretiva.
Agora,
não...
a diretiva diga que tem que haver uma quarentena de 6 meses. Acho que isso era a metodologia do momento.
Não podemos esquecer que as diretivas não têm aplicabilidade direta nos Estados e que dependem sempre da transposição. Portanto, independentemente do que é discutido na diretiva e do que venha a constar da diretiva, nada garante que depois, com a transposição, não se perca algum conteúdo ou as coisas não possam ir um pouco mais além.
Mais além podem ir, mas há quem não.
Justamente.
E em muitos casos nós vamos...
Pode.
E o que depois eles vão fazer, por isso é que sistematicamente o primeiro ponto
é esse, eles vão analisar as transposições. Sim. E encontram às vezes razões para penalizar certos Estados. Claro que é que sempre curioso que os Estados que são sempre penalizados são sempre os Estados pequenos, os outros, o tipo Alemanha, França, às vezes têm coisas que, impensáveis, mas nunca ninguém os penaliza. Mas pronto, isso é outra aspecto.
Cada vez mais acho que o instrumento...
Nós.
Eu cada vez mais acho que o instrumento que devia ser adotado, e esperemos que o caminho seja esse, seria a adoção de um regulamento. Ou seja, um documento da União, da Comissão Europeia que fosse vinculativo diretamente para todos
como
os Estados.
Um regulamento de proteção de dados que se aplica automaticamente.
Sem transposição. Seria o ideal, digo eu, não sei. Mas não é possível.
Esse estou só eu a interpretar. Eles levantaram simplesmente o problema de não estarem a seguir o que estava estipulado.
Ah, mas Pedro, como é que fazem e tu sabes como é que se vão fazer os bancos públicos de dentro? Qual é o tipo de seguimento que vão fazer? É de acordo com a diretiva ou é de acordo com...
Não faço ideia. Os bancos públicos, que é o português.
Não.
Eles fazem de acordo com a diretiva e é para além da diretiva, sempre. Os testes que eles fazem é sempre um pacote. vai ser interessante, nós não vamos, eu penso que não vale a pena nós, é mais partilharmos informação e não vale a pena irmos muito longe, mas vale a pena a Patrícia pôr as conclusões, ponha aí no último slide, conclusões, porque as conclusões, na realidade, na conclusão foi difícil as pessoas perceberem o que é que estava aqui escrito. E então, e o holandês, a autoridade holandesa disse, eu pensava que, tinha, que sabia falar inglês, mas ao ouvir o, tanto o Drago, que é o tipo do SEDC, como depois o tipo da parte legal, disse, agora não percebo nada, portanto, digam-me, sim ou não, só quero... E então a resposta arrancada a ferros foi, eu não consigo sequer ler isso das conclusões, foi que sim para a parte serológica, aquele alternativo era válido porque era igual, ou, o grau de exigência era igual, era equivalente, não era menor, era igual ou maior do que, porque podia ser mais tempo, do que o prévio, enquanto que para... O do PCR, este protocolo alternativo, não era válido. E aí eu não percebi e ninguém conseguiu explicar, porque eles eram explicações intermináveis que não se conseguia perceber de facto. Entravam em coisas legais, não percebi. Pronto, portanto, este foi um ponto que... Agora voltamos aqui a... O update epidemiológico já vimos. Nos alertas rápidos, parece-me que há aqui qualquer coisa. Ah, existem. É tal modificação que nós vamos ter que fazer. Há uns disclaimers que nós vamos precisar de pôr lá o tick quando respondemos. Mas parece que isto vai ter que ser, os centros também vão ter que pôr um tique Pois, eu percebi que havia dois disclaimers. Porque como são dados que nós recolhemos dos centros... Pronto, ficamos cientes que vai haver alterações e eles, esta parte, também algumas delas estão a fazer, outsourcing... Ao Conselho da Europa, digamos, estão a pagar a uma secção do Conselho da Europa para fazer isso, para eles próprios não terem que de lidar com isso tanto. E, portanto, quando esse tal, o EDQM do Conselho da Europa, fez o seu relatório, isto no 9.3, surgiram alguns aspectos, portanto, já têm falado com aquela Mar Lomero da... Não é? Pronto. Ela é que já está a tomar conta disso, é o tal outsourcing relativamente aos... Exatamente. E ressaltam algumas coisas que são um bocadinho estranhas e que, portanto, permitem perceber que não está tudo a funcionar a 100%. Por exemplo, Espanha, que tem... uma quantidade enorme de doações de ócitos, praticamente não tem reações nem eventos em comparação com outras que têm, isso está dividido entre reprodutivos e não reprodutivos, tem que ver qual é que é o reprodutivo e não reprodutivo. Em comparação com, por exemplo, França, que tem uma atividade residual em termos de doação e depois tem e reporta uma quantidade enorme, portanto, vê-se que há aqui algumas desconformidades que têm que ser corrigidas.
Isso é, em grande parte, é porque os franceses são os únicos que reportam os centros de investigação com reações adversas. Ninguém mais...
Exato. Quatro. Depois, eu só queria partilhar mais um aspecto que... Eu não me lembro bem qual é que é o ponto, por isso vou aqui ver nos meus apontamentos.
Eu sempre quis achar que é importante este tipo de informações.
Eu acho que...
seja assim importante para os restos. Essa coisa foi muito importante.
Não, tem, eu não estou a encontrar, mas eu digo-vos, eu digo, não estou a ver qual é que são os slides, mas eu digo-vos. É novamente um estudo da autoridade dinamarquesa, em que, e outra vez relacionado com o esperma, que tem que ver com o reporte de reações e eventos adversos com a utilização do esperma da dor, neste caso particular. E eles têm um alto índice de reporte, provavelmente também pela intensidade da sua atividade de utilização daqueles espermas, e, portanto, esses têm que ver, sobretudo, com o aparecimento de uma doença genética depois da utilização do dador, que depois aquilo é bloqueado temporariamente até se perceber se tem ou não origem no esperma dador, e depois fica permanente. O que, outra vez estranho, o que a autoridade propôs à comissão e propôs ao grupo era que deixasse de ser considerado o aparecimento de uma doença genética na criança como reação adversa, para eles não terem esses reportes todos, porque tinham um pico muito grande relativamente aos outros. Depois aqui, estranhamente também, talvez algum sentido de remorso relativamente ao anterior ponto, a própria Alemanha intercedeu a favor deles, dizendo que tinha toda a lógica, porque, estrito senso, não é? A criança não é o receptor. E o que diz a diretiva é que é preciso reportar o efeito adverso no receptor. Ora, a criança não pode ser o receptor do esperma. E, portanto, reparem bem, por um lado, o tipo de mentalidade, por outro lado, em termos de estratégia, alguma estupidez que existe aqui.
Este argumento, se a leitura for, isto é reação adversa no contexto das diretivas, que é aquilo que nós temos mantido, que é só manipulação de células, etc. Porque, por exemplo, o síndrome de hiperestimulação ovárica não tem nada a ver com a diretiva, por isso é que a gente nunca o utilizou.
Não, mas
aqui o resultado final não tem nada a ver com as diretivas. Portanto, isto é sempre o problema do formato.
Mas é assim, estas reações adversas não têm que estar na diretiva. Portanto, esse é o primeiro ponto. Isso não é assim. E, portanto, podem ser mais. Portanto, aí eu falou a Cristina de Pintos, de Itália, a dizer que achava inconcebível que não se considerasse o principal reação adversa da utilização da dor. E, portanto, não podíamos estar a ser estritos. E, portanto, eu aí também falei, e falei um ponto que me é muito querido, que é assim, que eu sempre que falava na questão da nomenclatura, porque isto foi feito para os transplantes, o receptor, não é? A mulher é a receptora. Eles até houve outro Estado-membro que disse que o útero era a incubadora. Portanto, referiram-se em termos um bocadinho completamente desajustados. Eu disse que era... Exatamente, voltava a frisar que a questão da nomenclatura tinha que ser entendida e dita de maneira diferente para diferentes setores. E disse isto não é, porque era a crítica que eles costumavam fazer, isto não é uma tentativa de escapar à regulação. É uma tentativa de corrigir as coisas por forma a que seja mais efetiva a regulação, porque senão arranjamos argumentos irrelevantes e conseguimos escapar. É exatamente o contrário. Depois, e com a Itália e a Holanda, depois falou também sobre isto, eu já falo só o último ponto sobre Malta, e inclusivamente disse que nós também ali naqueles projetos todos andávamos sempre em círculo, porque as pessoas iam saindo, iam se esquecendo dos documentos que tinham produzido e depois voltavam sempre a discutir as mesmas coisas. E então fui buscar o guia, que parece quase uma lista telefónica, publicado o ano passado, em que o guia, publicado por pessoas que estavam lá, nós também participámos como autores, página 278, em que diz a definição de SAR para a reprodução deve incluir os eventos no offspring e, evidentemente, o mais importante, o que vem à cabeça, é uma doença genética. Quer dizer, isso já está em documentos super oficiais. E então ali preparavam-se para discutir tudo do ponto zero. Pronto. Só... Não, e depois é assim, as pessoas da reprodução são relativamente minoritárias. E, portanto, dos outros, vai uma vez, vai os tipos dos olhos, no outra reunião vai o da pele, na outra reunião vai do osso, estão sempre ali. O das reprodução, ou estão lá ou não estão. Não é? E aquilo é completamente diferente, as terminologias, etc. Só para vos também transmitir um ponto que eu soube nesta reunião, que é da autoridade de Malta, que é uma autoridade parecida com a nossa, dedicada completamente só à reprodução, em que eles estão a ter mais ou menos esta nossa experiência, mas completamente comprimida no tempo. Portanto, eles aprovaram há muito pouco tempo, não sei se uma ou duas semanas, a extensão destas técnicas para casais de mulheres, mulheres sem parceiro, etc. Mas, meia hora depois de terem aprovado, surgiu logo uma ação de tribunal, não sei, não foi o Tribunal Constitucional, mas foi outros tribunais, em que comprometiam tudo aquilo. E por exemplo, no que respeita, por exemplo, ao anonimato, é o não anonimato e na realidade é quase que a exposição pública, porque é o não anonimato perante, não é só perante a criança, é perante os pais, perante praticamente toda a comunidade. Perante a Malta. Pronto, e basicamente foi isto, eu penso que... Pois, ela realmente também me dizia assim, mas muitas vezes estes casais não dizem à criança como é que... Não. Pronto, é as mesmas coisas, por isso é que é muito importante esta interação. Pronto, portanto, basicamente é isto. Eu penso que é sempre importante estarmos por dentro para termos as informações mais recentes, mas temos aí os slides todos que foram apresentados, vocês depois podem ver com detalhe.
Mais uma vez, reiteramos os nossos agradecimentos ao Carlos por nos representar tão bem nestas reuniões. Passamos então agora ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a deliberação sobre os diagnósticos genéticos para a implantação. E eu passo a palavra ao presidente do grupo de trabalho. Ainda não oficialmente, mas oficiosamente.
São duas as situações. Uma que tem, que é, acho eu, bastante tranquila, que é uma doença que é neurofibromatose. Não sei se é esta. É esta, exatamente. Todos os processos, do ponto de vista formal, estão bem instruídos. Têm todos o relatório do geneticista e tudo com uma alteração. Aqui, por acaso, não é patogénica, é provavelmente patogénica, mas não interessa. O efeito é o mesmo. E são tudo doenças. Esta é uma doença que pode ser bastante grave, também pode ser muito ligeira, a verdade é essa, mas pode ser bastante grave. E já conhecem esta doença, a neurofibromatose, os não médicos, pode dar umas manchinhas, tipo uns sinais, tipo manchas de café com leite na pele. E se procurarem no Google Images, neurofibromatosis, aparecem as duas coisas.
Já tínhamos essa doença na nossa...
Já, eu achava que já tínhamos esta doença.
Eu acho que já
pelo menos já tivemos, já despachámos. Agora não sei se... Eu acho que já lá estava, por acaso, neurofibromatosis tipo 1.
Aquilo é
um S. É esse. Pronto, não, aquelas manchinhas, pode dar aqueles tumores que são normalmente benignos, os neurofibromas, e pode dar... manchas de café com leite, que são essas daqui. Pronto. É o menos. Mas também te pode. Exato, é isso. As manchas é o que normalmente permite fazer o diagnóstico nas fases mais precoces, desde que tenham um determinado tamanho. Mas depois pode dar os neurofibromas, podem ir crescendo ao longo do dia, ao longo da vida, e podem desfigurar completamente uma pessoa ou passar completamente despercebido. Eu conheço uma pessoa que tem isto e ninguém sabe, e é doutorada, etc. E, portanto, aquela história dos problemas.
Os olhos, mas
É. Horríveis, horríveis, horríveis. Sim, sim. Não, não, o elefante, esse do o homem elefante é o outro. É parecido.
Sim, mas é.
É de género.
É grave. É
pronto, esta aqui estava grave. Eu acho que eu vou ver até ver se, já não, se não faz parte já da nossa lista. Mas se fizer, pronto, só temos que informar que já fazia parte da lista. Eu vou ver já. Depois, a outra é uma doença que é relativamente frequente. Até eu vi que a Crioux chegou a fazer o screening desta doença. Aquele último evento adverso que apareceu na Crioux era com uma doença genética em que depois eles também alertavam que também tinha sido detectado posteriormente esta alteração. É uma alteração enzimática que dá habitualmente só virilização nas mulheres, mas nesta forma também deu alterações de baixa de sódio e é uma situação, essa forma, claro, predadora de sal, em que tem que ser tratada. Tem tratamento nas crianças, mas é um tratamento para toda a vida. É tomar cortisona. E as próprias mulheres, quando estão grávidas, se sabem que vão ter um rapaz, não têm que fazer tratamento. Se sabem que têm uma rapariga, para evitarem a virilização, metade delas vão metade das... um quarto... Sim, metade das mulheres vão ter este problema. E, portanto, quando são mulheres, fazem tratamento com cortisona durante toda a gravidez. Não é? E pronto. Eu acho que neste caso também é uma doença que pode ser grave. Normalmente as doenças a gravidade é parecida dentro dos irmãos que têm esta apresentação. Portanto, o facto do miúdo deste casal já ter uma apresentação grave faz recear que os próximos filhos que venham a ser afetados também tenham esta forma grave de doença. Portanto, aqui não me suscita nenhum problema também. Não sei o que é que acham os outros, mas a mim acharia que ambos são tranquilos de aprovação.
Estamos de acordo?
Não está nesta lista que eu tenho, só sou eu.
Pronto, então estão aprovados e eu reparo que ambos isso. Os pedidos vinha com o nome completo dos membros do casal. Ah, ok, pronto. Então vamos dar esse desconto. Lembrava, se calhar, na resposta, chamar a atenção, próximos pedidos. Muito bem, vir anonimizado, está bem?
Até se poderia escrever...
Os passou despercebido, exato.
Inclusive, até na IATA, podíamos chamar a atenção a isso.
Não, alguns que leem. Nós mandamos um... Já. E referir... Sim, e referimos isso na reunião dos centros, onde estavam todos presentes e ouviram bem.
Só uma questão. Se calhar o dano fibromatose deveria ser acrescentado também na lista, na nossa lista. Não está, não. Não está. Deve aqui haver. E não está. Em 2017 não estava. Deveria ser acrescentado. E já agora, na resposta aos centros, como aquela doença é recessiva, a outra, aquela do déficit de não sei de quê, de 21-hidroxilase, e essa era para pôr aquela frase em amarelo da Patrícia, porque é assim.
Então não consta da lista, acrescentamos, deliberamos acrescentar?
Sim, não, deliberamos aqui.
Não é preciso, não. Já decidimos isso há sempre. Isto é uma aprovação, significa acrescentar à lista.
Ah, é? Sempre que se aprova um novo com uma nova doença...
Com uma nova doença que não conste, acrescentamos? Então vá.
Então vamos acrescentar as duas.
E uma e outra acrescenta-se também?
Sim, sim, todas. Todas as que aprovamos, todas as doenças que nós entendemos como graves e, portanto, suscetíveis de acordo com a lei...
Sim, são graves hoje, são graves amanhã, portanto, entram...
Podem amanhã não ser.
Eventualmente. Pois.
Mas o que já saímos há muito tempo foi...
É automático, então.
Só para fazer a atualização.
A atualização da lista. Ok, está bem.
Que os centros
tenham que estar constantemente e que nos ocupem tempo desnecessário. Muito bem, pronto.
Eu acho que poderá acontecer situações em que, apesar de nós aprovarmos aqui num determinado caso, poderá ser prudente não acrescentar na lista.
Mas aí, nesses casos, referimos expressamente. Referir-se expressamente, ok, está bem, pronto. Muito bem, concluímos este ponto então. Passamos ao seguinte, que é a deliberação sobre os requisitos e parâmetros de funcionamento dos centros de PMA. Houve aqui propostas de alteração, já seguiu também o documento. Eu se calhar dava a palavra ao professor Alberto, que foi quem sugeriu as alterações.
Aliás, há aqui uma pequena, porque eu tinha considerado o ponto 1 e um ponto 2, que depois dei conta que era aquela proposta de alteração da percentagem do índice de apoios sociais, mas depois verifiquei que, porque nós inicialmente tínhamos aprovado, e está nos nossos requisitos ainda, temos que alterar isso, nós tínhamos definido um determinado valor para os dadores e para as dadoras, que a porta está, nos nossos requisitos está. E esse valor, por exemplo, para as dadoras tínhamos definido uma determinada percentagem e a portaria assinada pelo Secretário de Estado veio alterar. Temos que alterar. Mas para as dadoras alterou, mas para os dadores não. E eu tinha incluído nesta deliberação também isso. Mas depois que me lembrei e fui confirmar que está na portaria, obviamente nós não podemos deliberar algo, não é, relativamente ao que está na portaria. E, portanto, eu sugeriria aqui duas coisas. Portanto, nesta... Ah, e, portanto, aqui deliberou, e agora o ponto 1.1 e 1.2 seria o ponto 1 e o ponto 2. E era isto. Isto está no alcance da nossa decisão, porque isto está nos requisitos. E a ideia, de facto, era... perante a circunstância de haver dadores que não são contactáveis e, portanto, haver embriões que estão congelados e que nesta indefinição impediria que as pessoas pudessem fazer um novo tratamento, considerar esta excepcionalidade também. E, por outro lado, considerar a possibilidade, perante a opinião de vários especialistas, isto ao longo dos anos isto tem sido referido, nós nunca valorizamos muito, mas perante a nova realidade e perante esses argumentos de ordem clínica, seria de razoável aumentar o limite de 3 para 4 as dádivas e diminuir o tempo de...
Podemos até porque eu não concordo muito com a formulação do
direito. Também concordo, é diferente. Sim. Carlos.
Eu gostava só de... eu, à partida parece-me bem, só tenho que ver melhor aqui a justificação, porque eu não gostava que nós dessemos uma justificação que dá a subentender qual é... que nós temos uma posição muito clara em relação à situação atual, não é? Mas isso é uma coisa pessoal que eu vou então fazer enquanto vocês discutem. Eu só gostava de acrescentar aqui, porque considero que já estamos a mudar esta possibilidade de produzir mais embriões, havendo embriões congelados. Eu acho que devíamos aproveitar para mudar uma situação que eu acho que também é relativamente pacífica, que é as situações exatamente do DGPI, em que, por vezes, num ciclo, não é, obtém-se um embrião.
Nós estamos a fazer isso.
Pronto, mas isso não está no
regulamento. Não, mas calma. Eu posso justificar isto.
Mas deixa-me só acabar. Deixa-me só acabar.
Eu depois explico.
Eu acho que é uma boa oportunidade para corrigir uma situação que eu penso que é... A situação é o seguinte, existem, pronto, várias indicações para DGPI que nós vamos aqui. Por vezes, essas situações são acompanhadas de também uma situação de alguma dificuldade de obtenção de oócitos, etc. E, portanto, há, em vez de nós obtermos muitos embriões sobre os quais vamos fazer aquele teste para ficarmos então com os poucos que são adequados para transferir, há situações em que a senhora, se calhar até tem também uma infertilidade, tem uma reserva ovárica baixa, etc., e colhemos 2 ou 3 oócitos e muitas vezes, quando não há nenhum embrião, evidentemente o problema não se põe, mas ficamos com 1 ou 2. Ora, São técnicas extremamente caras e esse um ou dois, e não é só por causa disso, esse um ou dois tem uma alta probabilidade de, por acaso, nesse grupo de um ou dois não estar nenhum adequado. E, portanto, as pessoas, em vez de fazerem, obterem mais embriões para depois então fazerem um teste àquele conjunto um bocadinho maior e diminuírem a probabilidade do seu resultado positivo com toda a do seu resultado negativo com toda a psicologia associada, não é? De um insucesso, assim eu penso que estamos a favorecer, e é uma coisa que é seguida em vários países, portanto não íamos estar a ser inovadores. Nós, a alternativa que fazemos aqui, por exemplo, na SEMIAR, é acumulamos oócitos, mas okay, pronto, toda. Pronto.
O Carlos, mas eu explico, vocês percebem já, só se eu for. Oh, Carlos, mas deixa-me, só se eu for infeliz na minha justificação, se não percebem já. É assim, em relação a isso, nós estamos a fazê-lo, porque, portanto, há situações em que, por exemplo, em estudo genético, em que se faz a biópsia ao quinto dia e tem que se congelar os embriões para ter um resultado. E o preço maior, ou um preço significativo do diagnóstico para a implantação, é o estudo genético. Que só é à volta de 3 mil euros, ou mais até. E então, por exemplo, aquela senhora produz poucos ovócitos e temos apenas dois embriões que biopsamos. É pouco. E então o que é que fazemos? Biopsamos, congelam-se os embriões e o estudo genético, em vez de ser feito imediatamente e o casal pagar 3 mil euros, ou 2.800, ou 3.200, faz-se nova estimulação, faz-se nova biópsia de embriões e, portanto, podem-se juntar 4, 6, 8 embriões congelados e só no fim de termos todos esses embriões é que se vai fazer o estudo genético. E, portanto, o casal paga apenas um estudo genético em vez de pagar 4 ou 5. Mas isso é possível, Carlos, sem ser necessário alterar. Porquê é que eu escrevi isto? Porquê é que isto é preciso acrescentar? Porque nos requisitos está em situações excepcionais clinicamente justificadas. E, portanto, o acórdão, e este problema do acórdão, este problema do anonimato, não é uma coisa clinicamente justificável para ser considerada excepcional. Essa que tu falas, que nós fazemos há anos, é clinicamente justificável, porque é uma má respondedora. Portanto, já obedece, não estamos a fazer nenhuma legalidade. Não é preciso modificar. Agora, aqui sim, porque esta exceção não é clinicamente justificável. Não sei se perceberam.
E pois, porque isto é em situações de embriões excedentários que foram criopreservados, e nessas situações clínicas, quer seja para DGPI, até para PGS, em baixas respondedoras, sim, em mulheres mais velhas, não são excedentários, são daqueles que nós vamos selecionar os bons para transferir, portanto... Isto aplica-se a mulheres com embriões excedentários frutos de tratamentos anteriores. É completamente diferente.
Então, de acordo com os nossos requisitos, é possível a criação de novos embriões, ainda que hajam outros criopreservados, quando medicamente isso, ou clinicamente justificado. Ok, está bem. Isso já é possível, então não é preciso a alteração que o Carlos sugeriu. Ok. Agora vamos ver a formulação. Carlos, eu queria ouvir o Carlos também.
DGPI? Não, eu acho que não. Eu acho que isso já está ali, até porque, apesar de ter sido invocado ilegitimamente, não é o facto do custo da técnica que motiva o estar clinicamente justificado. É o facto de, ao termos dois embriões, vamos ter um resultado negativo, quase de certeza. Exatamente. Portanto. Eu tenho uma dúvida neste contexto, que é, em situações excepcionais, abre um leque e depois invoca-se a única que nos preocupa. Ao deixar um texto aberto em situações excepcionais não definidas, também não pode ser. E então não é em situações excepcionais, é nestas situações específicas.
Temos que concretizar...
É uma excepcionalidade excepcional até.
Sim, e isso resolve o assunto. Isso resolve o assunto porque nós temos muitas outras modificações de pormenor para tentar introduzir nos requisitos. E, portanto, agora não convém estar a fazer N modificações. É preferível. A de baixo é importante, mas eu diria que também não é uma emergência. Pode esperar pelo conjunto de modificações dos próximos meses. Agora, a de cima é mesmo muito importante e, numa nota à parte, fica resolvido.
Esta segunda também vem em resultado, mas não podemos discuti-la.
Mas, então, esperem. Então, talvez eu não esteja a entender. Primeiro, isto não é uma emergência, ao ponto 2. Segundo, se vamos fazer uma norma excepcional, transitória e caduca, esta de baixo não é para ficar caduca. Portanto, esta é para introduzir nos requisitos daqui a um par de meses, quando mudarmos tudo.
Oh, deixa-me só, eu concordo com o Carlos, sabes porquê?
Carregar no botão.
Deixa-me dizer porque é que eu não...
Carregar no botão, Carlos.
Não me parece que seja oportuno este tipo de... Tal como vocês estavam tão atentos na questão, não é por ser mais barato, não é por ser mais caro, isto aqui não é por este facto, parece que estamos a querer ser utilitaristas, não é? Agora vai haver menos dadoras e, portanto, doem mais e doem mais depressa, entre coisas. Parece, eu acho que fica mal. Eu acho que não é oportuno, permitia-nos falar um bocadinho mais, porque há sítios em que é até às 12 crianças as dadoras estão sempre a doar, portanto, é qualquer coisa que se pode discutir. Mas utilizar o argumento que é o que neste momento está em cima da mesa, que há falta de dadoras para pô-las a dar mais e tal, eu não me parece que é... Não gostava de estar a participar nessa decisão. E é nesse sentido que eu prefiro que isto seja integrado numa questão mais geral, em que surgem várias alterações, e isto resultou até de uma coisa discutida entre nós, porque achamos realmente que tem importância. Não podemos achar que tem importância porque agora há poucas dadoras. Então vamos esmifrar as... Quer dizer, não concordo com isso. Agora, eu volto a dizer, em relação do DGPI... Estamos a dizer que isso é clinicamente justificável porque é uma má resposta, não é? Mas nós temos muitas más respostas também que não estão para a DGPI, então e essas também podiam fazer?
Faz-se? Então não se pode fazer?
Eu pensava que não. Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Mas essa é a minha pergunta.
O aspecto utilitário que o Carlos chamou a atenção e que eu também já, enfim, iria falar mais a seguir, também me choca o aumento da retribuição aos dadores masculinos, que de repente passam, enfim, na tua proposta, ou naquilo que se falou, a poderem ter um maior pagamento, já que são poucos, pagam-se melhor. Também me parece um utilitarismo que não me faz sentido, quer dizer, e também não sei se é um estímulo às dadoras, que recebem umas centenas de euros, ainda pode ser um estímulo aos dadores a aumentar o income por dádiva, e serve para alguma coisa. E parece agora que estamos mesmo a contrariar a ideia de que isto deve ser uma dádiva benévola, não sei o quê, agora cá há poucos vamos pagar mais. Não é? Está bem, mas pronto, é dentro do espírito utilitarista.
Então é porventura, só agora é que nós tomamos mais consciência de que. Eu peço desculpa, não sei falar, não. Porque, de facto, as dadoras acho que está muito bem. Não deve ser mais, eu defendo isto há muito tempo. Não deve ser mais, que é para não assumir um caráter de pagamento e continuar a assumir o caráter de prenda, fundamentalmente. Mas um décimo para os dadores, por. Não é por colheita, é pelo conjunto das dádivas. Quer dizer, eles vão lá 3, 4, 5, 6 vezes a um centro. E gastam e recebem, penso que é 80 e tal euros, pelas idas, 80 e tal euros para irem 4 ou 5 ou 6 vezes a um centro, eu acho que é claramente reduzido.
Eu estou de acordo contigo, mas acho que o timing não é o ideal.
Temos que nos preocupar com as aparências, mas temos que nos preocupar também com a realidade, sobretudo. E, de facto, quando houve esta coisa da portaria, eu confesso que na altura pensei que atualizaram as dadoras e o mais importante seria atualizar os dadores. Mas, na altura, passou. Agora, eu entendo que, claramente, é uma coisa que deve ser corrigida. E é por isso que eu escrevi nesta introdução, com base na análise e discussão de vários assuntos durante a reunião com os centros, nomeadamente os relativos a... Porque isto também resulta...
Eu não veria isto achando que é uma questão de utilitarismo, mas de tentativa de resolução de um problema, porque efetivamente o acórdão veio trazer problemas. E se os centros, já várias vezes foi falado esta história das dadoras nas reuniões dos centros, e se isto foi abordado mais uma vez, e se efetivamente temos um problema grave agora, acho que o Conselho deve tentar resolver os problemas, e isto resolve em parte, não é? Portanto, nós não devemos ver esta nossa atitude no sentido de dizer, estamos agora a ser utilitaristas. Não, estamos a tentar ajudar a resolver um problema que surgiu em consequência de um acórdão. Portanto...
Eu acredito que resolva...
Não é não.
Se nós tivéssemos algum ganho...
Se nós dizemos que temos que este acórdão trouxe grandes implicações para os doentes, para não sei o quê, e não resolvemos nada, não fazemos nada. Portanto, utilitarismo, do meu ponto de vista, implica que nós tiraríamos alguma vantagem daí, nós, os mais diretos intervenientes. Isto é para tentar resolver um problema sério criado pela...
Posso só apresentar outra perspectiva. É assim, nós somos uma entidade reguladora. Nós defendemos a segurança dos dadores, que por acaso somos uma das poucas entidades europeias, autoridades europeias, que têm um limite de dádiva baseado na segurança. Há algumas que não têm limite nenhum, a Bulgária vai até aos 20 doações, há os outros que são por família, há os que é só um, Deus sabe porquê, mas pronto. Portanto,
Nós podemos sempre basear-nos no que a evolução da ciência, a experiência acumulada, as metodologias de trabalho podem levar a abrir os 3 para 4. Não tenho nada assim muito contra, mas, mais uma vez, chama a atenção que só chegaram às 3 dádivas 11% das dadoras. Portanto, que isto venha a resolver um problema parece-me um wishful thinking. Primeiro ponto. Segundo ponto, como entidade reguladora, nós somos um órgão com caráter político e temos que mostrar uma posição que não é, como é dito muitas vezes, de um conjunto de técnicos da especialidade que se estão a organizar à volta dos seus interesses. Portanto, esta é a minha chamada de atenção para o timing, não para a justificação global. Portanto, eu diria que deveríamos aqui também termos um momento de precaução, não é? O mesmo em relação, prudência, o mesmo em relação ao aumento dos custos, que o Alberto justifica muito bem, porque eu julguei que era por dádiva, afinal é por ida ao centro, ou melhor, pensei que era por colheita, no sentido, primeiro o escrutínio e depois a colheita, agora se é preciso lá e 50 vezes, é evidente que é excessivamente pouco, mas nos nossos requisitos também o que a gente tem que dizer é que será baseado nos valores do indexado de acordo com portaria, não temos que estar a pôr os detalhes, é mais uma modificação a fazer, que é, isto aqui parecemos as diretivas europeias, fomos estritos demais. Não, aqui podemos é propor ao Ministério. Pronto. E, portanto... Portanto, agora, o que é imediato, e eu estou perfeitamente de acordo, é com a tal norma transitória urgente que explicita ao ponto 1.1 e não em situações excepcionais, mas na situação atual. Isso estou...
Por isso mesmo, e na salvaguardada, na salvaguarda também da nossa imagem... E também para não haver questões ou considerações, bem, estão a olhar para os... Daí esta introdução que pode ser ainda mais enriquecida, porque nós, um dos objetivos da reunião com os centros é, ou o objeto fundamental é ouvir. E esta questão do aumento do número de dádivas não é uma coisa de agora. Já ouvimos isso, aliás, já comentamos isso e tu disseste muito bem, bem, só uma parte é que... Claro que isto não resolve o problema, mas ajuda a diminuir um bocadinho. Quer dizer, se há uma mulher que se dispõe a doar uma quarta vez, por que não? Quer dizer, alguma contraindicação do ponto de vista médico para isso? Não há. Quando nós definimos, no primeiro mandato, se bem me recordo, eu propus o número de 3, porque bem, vamos evitar que esta malta utilize as mulheres de forma... E temos que ter esse cuidado, mas... Pronto, neste momento e desde há algum tempo, e ouvindo também os centros, isto tem sido tema das reuniões, e daí esta introdução. E esta introdução pode salvaguardar, de certa forma, pelo menos parcialmente, mas de forma importante, a nossa imagem. Isto é, nós alteramos isto, porque também, perante uma situação nova, perante a auscultação das preocupações dos representantes dos centros, nós... consideramos que e deliberamos que. Portanto, a imagem ficará salvaguardada e há aqui um princípio de razoabilidade, quer dizer, não tornamos o número de dados ilimitado, não tornamos o período mais encurtado.
Estou de acordo contigo, só não estou de acordo que se a decisão seja passada a escrito agora e não no contexto das atualizações muitas dos requisitos que serão feitas a seguir.
Mas, Carlos, mas o problema é que nós temos que reler os requisitos e também o timing de revisão dos requisitos neste momento parece-me inoportuno. Porquê? Porque temos que esperar por esta redefinição legislativa. Porque para uma revisão global é melhor esperar, porque senão estamos a rever agora e daqui a... E quando é que há a nova revisão legislativa? Quer dizer,
essa diz respeito ao item 2.3, que é dadores. Essa só diz respeito ao item ponto 13 e nós temos muitas modificações das inspeções que resultaram da reunião com os inspectores que temos que introduzir nos requisitos logo a seguir ao verão.
Sim, o peso não me parece muito grande, como foi dito, são 11% que chegam a 3, se usarmos a mesma curva, vão ser 2% que chegam a 4%. Não me parece que seja... Parece-me mais que estamos a tentar tapar um buraco que não devemos. Nós não devemos tapar os buracos de qualquer coisa que foi criada, na minha opinião, porque quando fazemos isso, muitas vezes, quase que estamos a assumir a inevitabilidade. Estamos a assumir a inevitabilidade da situação. É isso, não é assumir o buraco.
Eu, de modo geral, não
me parece que seja um timing, e na altura pensarei melhor, não vou já dizer o que é que eu acho em relação a isso, porque é assim, na realidade nós pusemos menos, mas estávamos na crista da onda. A onda europeia neste momento é uma atenção crescente para os dadores. Começam a ser olhados com desagrado as tais dádivas ilimitadas, que não a ser vistas como utilitaristas, como é mais ou menos de prever, não é? Se em Bruxelas são precisas 12 crianças, ou o que é, que têm doações e que fazem sistematicamente essas N doações, isso já não, neste momento já não estamos nessa, porque já se começou a chamar a atenção para a grande atenção que se deve ser dada àquelas pessoas que estão a ser altruístas. E, portanto, nós agora, que tivemos um bocadinho a lutar por esta posição, começarmos a ir no outro sentido, eu não tenho a certeza se é interessante. Agora, o que tenho a certeza neste momento é que, neste momento, acho que é péssimo para a imagem geral e, portanto, o timing acho mau.
Porque... nós estamos, de facto, e na verdade, nós não temos um problema, nós temos um potencial problema. Portanto, talvez fosse útil deixarmos passar algum tempo, reavaliar a situação e perceber se, de facto, há carência ou não de gametas. Nós já sabemos que ela é crónica, não é? No entanto, teríamos muito mais legitimidade em, estão a ver, houve um agravamento da carência de gametas e, portanto, o Conselho, fazendo a ponderação entre a segurança dos dadores, que é cada vez mais um assunto importante, ainda que também a nível europeu, portanto, fazendo a ponderação entre esse valor e o valor da falta ou de insuficiência de gametas, então vamos dar mais preponderância à insuficiência de gametas, que se agravou tendo em conta o fim da confidencialidade. Portanto, nós neste momento parece que perdemos um bocadinho o pé, sem mais, e vamos ser um bocadinho precoce em dizer, não, agora de repente parece que vamos dizer que, bem, a segurança agora deixou de ter importância e vamos à pressa permitir que as dádivas aumentem. Posso. Portanto, se calhar era importante fazermos uma avaliação daqui a 3, 4 meses, perceber se de facto houve uma diminuição ou houve um agravamento da diminuição de gametas, e nesse momento temos toda a legitimidade para...
Eu acho que o facto de haver uma atenção crescente à questão de segurança dos dadores, mesmo assim, não obstaria a que alterássemos este limite, uma vez que não estamos nada que se parecesse, não estaríamos nada que se parecesse a aumentar, a tornar isto ilimitado, nem nesse... exatamente, nem a comprometer a segurança, uma vez que estávamos bem espaldados por indivíduos que são, ou por países em que são muito cautelosos relativamente a isto. E já agora o utilitarismo já agora tem a ver com nós orientarmos as nossas ações pode ser também por um bem comum, que era não seria necessariamente uma coisa pejorativa ser utilitarista nesta situação. Mas agora a questão é uma questão que eu sou sensível também, a questão da imagem. Se nós fizéssemos aprovar isto na mesma altura em que estamos a aprovar a outra, aquela tal norma transitória ou excepcional, de facto seria inevitável que quem nos estivesse a escrutinar pudesse achar que isto que estavam as duas situações muito associadas. E, portanto, sendo certo que o impacto, ainda por cima, desta medida não será tão dramático no que diz respeito a aumentar a disponibilidade de ovócitos. Pronto, tendo isto em vista, ainda por cima, os potenciais malefícios de poder ser associado e ser apenas, poder parecer um expediente para resolver um problema criado por esta questão do anonimato dos dadores, eu veria como preferível o tomarmos esta decisão mais tarde. Se calhar, anunciá-la já previamente nas nossas atas e não invocando nunca esta situação, mas a reflexão que já foi suscitada pela Ferticentro há muitos meses atrás, muito antes do acórdão, em que eles sugeriam que se aumentasse o número de dados. Foi aí que o Carlos disse que a análise dos dados nacionais revelava que só os tais 11%, ou lá quanto é que disse, é que chega à terceira. Isso já foi até apresentado numa das reuniões, não nesta, mas na anterior. Foi o ano passado. E isto foi suscitado por um pedido da Ferticentro no sentido de aumentar o número de dádivas. Portanto, resumindo, o facto de esta medida nem sequer ter um impacto dramático no número de ovócitos que passariam a estar disponíveis e, associado à má imagem que poderia dar nós tomarmos esta decisão na mesma altura em que estamos a decidir aquela norma transitória e excepcional, far-me-ia preferir que esta medida fosse tomada mais tarde e não agora.
Certo. Sim, eu também tendo a concordar com isso, até porque de acordo com a nossa reunião com os peritos, com as peritas e com os inspectores, resultou que é necessário nós fazermos de facto uma revisão dos requisitos a tempo de esses requisitos já serem utilizados ou adotados já nas próximas inspeções em 2019. Já estamos em junho. Inclusive as nossas peritas disponibilizaram-se, ainda não fizeram, se calhar vamos ter que as lembrar, disponibilizaram-se para mandar um conjunto de sugestões que elas, que são quem estão no terreno, é que podem de facto com mais propriedade avaliar, um conjunto de sugestões que nós temos que rever. E se calhar nesse pacote, que terá que ser pensado exatamente ali entre setembro para ser oficializado em outubro mais tardar, é uma questão de 2-3 meses. É perfeito. E aí, nesse pacote, nós incluiríamos isto.
Às peritas que nos façam chegar as sugestões para nós podermos, durante o mês de julho, agosto, setembro, analisar e na reunião de outubro rever, aprovar a revisão.
Elas não ficaram bem de mandar sugestões. Nós tomámos nota na reunião e distribuído. Elas ficaram, as peritas laboratoriais de fazer a lista dos equipamentos críticos, que é uma coisa que está em todos os regulamentos nacionais e internacionais, mas ninguém define quais são. E as peritas da área clínica ficaram de fazer um escrutínio daqueles campos que eles veem se estão bem preenchidos ou não, para arranjar um núcleo de razoabilidade e tentar um balanço entre o esforço enorme e a certeza daquele trabalho e as vantagens. Mas, portanto, mandamos mails para elas e difundem-se as outras consequências.
Há premência em alterar as coisas, até por isto, porque nós orientamos num sentido e em relação à compensação das dadoras, os requisitos estão em desacordo com a portaria, por exemplo. E, por exemplo, em relação à questão do estudo e dos tempos da quarentena das dádivas dos espermatozoides, nós podemos também alterar em sede de requisitos aquilo que possa resultar da leitura da diretiva. Portanto, fazer tudo num bloco, tudo bem. Agora, tudo bem assim, num curto prazo, curto médio, agora não para...
Mas eu sugeria que nós aproveitássemos já esta ata para dizer que foi decidido iniciar uma reflexão sobre o limite de dádivas de
não dádivas. Sei se vale a pena. Não interessa, ou seja...
Eu dizia isto na sequência da última reunião.
Sérgio, mas eu aí apagava.
É, está bem.
Altura... decidirmos nos requisitos, porque é que nos requisitos é muito engraçado. Quer dizer, é que nós propomos, ou consideramos, a palavra está, é recomendável, o limite dos 8 recém-nascidos, quando a doação por dador masculino. Mas impomos isto. E, portanto, podemos criar aqui, mas o recomendável, se calhar, é... Mas, quer dizer, há aqui coisas que é preciso, porventura, rever. E de forma global. E eu não referiria nada, ou seja, não, não é agora... Senão é escondido com o rabo de fora, de facto.
Eu só sugeria, porque há um ponto 3 que estamos a discutir e deliberar sobre alterações, portanto vamos ter que dizer aqui alguma coisa, e acho que discutimos a necessidade de atualizar os requisitos e que ficou previsto que isso... Não, isso é o que decidimos disto, claro. Não está decidido, já vamos discutir.
Não está decidido, nós estamos só a ver o que é que, qual vai ser o pacote. Agora vamos centrar.
Os requisitos era uma conversa do estilo de. Foram
assim, vamos avaliar.
Ficou clara a necessidade de serem atualizados em múltiplas dimensões e que esse trabalho será
muito bem, pronto. Agora, o que nós vamos decidir hoje apenas é o 1.1. E em relação ao 1.1, o Carlos já tinha pedido a palavra para se inscrever. Sim.
Eu gostava de simplificar o que nós dizemos no ponto 1, por forma a não transparecer uma posição que eu penso que é clara para alguns de nós, mas não é para outros. E, portanto, concretamente, eu gostava que ficasse... Não sei se... Eu tenho aqui já posto se pode fazer um copy-paste só para... ser mais fácil em ver. Pronto, então, então faça só um copy-paste e depois comparavam com o próximo. Faça ao próximo. Faça ao próximo, pronto. E então é, em situações excepcionais será admissível iniciar um novo ciclo de fertilização in vitro ou de microinjeção a beneficiários que tenham ainda embriões criopreservados. Nota, o CNPMA, agora é que vão começar as alterações, entendo como excepcionais as situações em que existam embriões criopreservados. Não é? Está a ver onde é que está? E agora, a seguir, resultantes de gâmetas de dadores anónimos existentes antes do acórdão do Tribunal Constitucional. Ponto.
Isso é só para nós compararmos.
Pronto. Agora, tirar isso tudo até o CNPMA.
Até aqui?
Deixa lá, deixa ficar o... Exato, deixa ficar... Ponto, não é? Ponto. Agora, o... Ponto, o CNPMA... Entendo também que a criopreservação destes embriões deve ser mantida, vírgula, nomeadamente pela expectativa de uma definição legislativa com brevidade. Ponto. Acabou. Ou seja, não vamos dizer que foi tentada, foi não obtida a identidade civil. Quer dizer, mantemos o mais geral possível a nossa posição. Exato. Fechar parênteses com brevidade.
Ou seja, o que tu estás a sugerir é que, mesmo sem contactar os dadores para saber se eles aceitam que seja regulada a sua identidade, mesmo sem esse contacto, que a pessoa possa criar novos embriões.
Sim,
é geral. Isso aí é uma coisa que depende da atitude, como nós vimos que havia várias atitudes na nossa reunião com os centros, há uns que fazem de uma maneira, outros que fazem com outra. Não temos razão nenhuma para estar a favorecer o centro A, simplesmente porque é da nossa... está a fazer uma coisa com que nós concordamos, sobre o centro B, porque está a fazer uma coisa com que nós não concordamos, uma vez que isso é da responsabilidade deles.
Se calhar aqui uma coisa...
a nossa comunicação
professor de alto gabarito.
E o princípio da prudência
é um teórico.
É estar quietinho. Quem não quiser ser prudente, faz o que entender. Faz o que entender, a Carla foi muito clara na reunião com os centros. Agora, perante esta situação, o que nós temos que acautelar é isto. Não é claramente correto, é que perante esta indefinição e perante a prudência, que é prudente ter, que as pessoas fiquem bloqueadas e não podem usar os embriões, nem podem criar outros. E, portanto, isto salvaguarda o princípio do clinicamente excepcional, que não existe aqui, portanto, cria-se outra exceção de caráter transitório. Mas só para aqueles casos em que os embriões estão ali, mas ou a dadora não é, ou não é contactável, portanto, não pode dar autorização, ou não autoriza mesmo. E então o casal está bloqueado e é legítimo que sejam criados novos embriões. Ficar tudo em aberto. Quer dizer, tu estavas preocupado e nós, pronto, também... Bem, a imagem, aqui estamos a dar uma imagem de liberalização excessiva. Aqui ainda será pior. Portanto, eu limitaria só essa tipo de... E resolveria o essencial. Claro que é evidente que nós, a expectativa é que isto tenha um caráter muito transitório com a nova definição legislativa que venha proteger tudo isto. Mas enquanto não houver...
A gente vai pressupor que os novos embriões a serem criados têm necessariamente que utilizar gametas doados. É óbvio, mas as perguntas que nós recebemos por parte de alguns centros, que são coisas que para nós são óbvias, para eles não são. Não sei. Isto é uma coisa demasiado óbvia. Eu sei que é para nós, mas nós temos perguntas do Arco da Velha.
Eu não concordo com o Carlos na abertura das Open Space, mas concordo muito em que é preciso acrescentar aquela história dos gametas existentes, ou melhor, dos embriões resultantes de gametas doados anonimamente, antes do acórdão do Tribunal Constitucional, que isso não estava no texto do Alberto, e isso é muito importante para acabar com isso. O resto tem que ser, de facto, situações em que os dadores não dizem que sim, porque se os dadores e os beneficiários disserem que sim, não faz nenhum sentido andar a...
Eu nesse caso, eu vou já explicar qual é que é o meu problema de fundo. Eu não considero lícito, acho até que é capaz de ser ilegal, na minha visão, que eu não percebo nada de parte jurídica, estarmos... O dador... já não tem que ser chamado a partir do momento em que doou e que existe um embrião. Isso não tem que ser chamado, na minha opinião, não pode ser chamado. Eu só entendo isso como sendo ilegal.
Então temos que discutir isso, Carlos. Então temos que falar sobre isso.
Porque, e portanto, quando nós pomos ali... Pronto, eu estava a tentar que não tivéssemos que discutir, porque temos sempre coisas estirantes a partir do momento em que pomos... em que somos demasiado explícitos ali com isso, tenha tentado, não tenha sido obtido, porque eu acho que estamos a fazer uma violação da privacidade quando o dador doou em confidencialidade, já não tem nada a ver com o destino, ele não sabe se houve embriões, se não houve embriões. Esse dador não sabe se houve embriões, não sabe se houve bebés. Então está a ser contactado anos depois para saber se pode transferir, se aceita a sua identidade.
Ó Carlos, isso estamos todos de acordo. Também achamos que é uma violação.
Eu acho que é uma violação.
Achamos, eu também acho. Mas não é que aqui não está em causa o que nós achamos. Aqui está em causa o que de facto aconteceu. Concordemos ou não concordemos?
Ó Carlos, é assim. Não há a privacidade, o destino... fica desconhecido o dador. Não, o dador não tem que saber que há embriões. O dador tem que dizer assim: olha, doou nestas condições, ou a dadora, não é? Doou nestas condições, aceita que.
Isso não é isso.
Ó Carlos, mas nós não vale a pena. Eu até propunha que não discutíssemos isto, porque não adianta nada a posição que nós assumirmos aqui, porque não vale nada. Para o legislador, que não interessa nada. O que importa... Não vale. Porque aí? Porque aí há autorização ou não. Se há autorização, ele autoriza. Está autorizado, pronto, e ficamos descansados. porque o dador mais tarde não pode acusar o centro de ter utilizado, depois do acórdão, ter utilizado embriões ou espermatozoides sem autorização dele para um regime aberto.
Mas o...
Aí ele assina aquele papelinho de que tal, tal, e pronto, e o centro fica salvaguardado, que na prática é esta a interpretação jurídica.
Há uma terceira via, que seria a seguinte, se o não, agora estou fora da cadeira, que é, o que o Carlos quer dizer, julgo eu, não seria prejudicado se tivesse, salvo se o respectivo dador prestou o respectivo consentimento na quebra do anonimato.
Pronto, aí muito bem.
E aí, sim, porque aí está... qual é a diferença relativamente à do Alberto? O Alberto exige que haja uma tentativa de contacto com o dador. Qual é a nuance relativamente a esta versão agora? Seria que isso fica, é facultativo, não é obrigatório, por parte do centro. Poderia, pronto, ou seja, há três vias. Uma... Não, não. Não, porque é uma terceira. Isto é, ou seja, há três opções. Uma é, se após diligência, nós, no sentido de tentar contactar o dador, ele não puder ser contactado ou, tendo sido contactado, não concordar com a quebra do anonimato, nessa altura é uma circunstância excepcional e que permitiria a criação de embriões estendários. Embriões, de outros embriões. A segunda alternativa é, desde que tenha sido doado em regime de anonimato, pode sempre. E a terceira alternativa é, salvo se o dador consentiu na quebra do anonimato. E aí deixamos, portanto, na segunda, que é, como estava a do Carlos, não é necessário nenhum contacto com o centro de cuidado, mas na terceira alternativa deixa isso ao critério. Ou seja,
ilumina-se já a segunda hipótese e passa a existir só a salvo.
Quanto é que o dador consentiu na
câmara
do anonimato?
Sempre. Sempre.
Sempre.
Sempre.
Sempre.
Se após contacto com
o do... No consentimento informado havia lá um
recurso para o CEO. Mas só em situação de doença, não sei o que, não sei o que.
Isso não pode ser aproveitado.
Não, não, isso não, mas eu digo... Não, era uma questão de supor, salvo-se,
então,
após contacto.
Eu abdico da minha posição porque eu não apercebi que estava a ser tão aberto.
Não, não obriga.
E põe lá já a tua coisa.
O que eu estava, não obriga necessariamente. Ou o que eu estava a dizer era por assim. Salvo-se.
Não, isso fui eu porque era.
Salvo-se o respectivo dador, depois de contactado pelo centro.
Tirar a vírgula do salve-se.
Mas aqui pressupõe-se a necessidade de contacto.
Não pressupõe. Deixa essa possibilidade. Se tiver sido contactado.
Ok, mas não é preciso pôr isso, salvo se o respectivo dador não tenha prestado. Se ele não prestou consentimento da quebra do anonimato, ele teve que o prestar.
Exatamente.
Não é preciso estar a dizer que se ele se contactou.
Salvo se o respectivo dador não tenha prestado?
Não, salvo se tenha. Isso aí.
Salvo se o respectivo dador tenha. Pronto, é a mesma coisa.
O consentimento para.
Pois é, a questão. Pronto.
Mas isso fica em aberto, isso
não fica. Não, mas tem.
É muito claro.
Podíamos pôr. Mas ó. Não, mas podemos pôr, salvo se o respectivo dador tenha prestado posteriormente consentimento para a quebra do anonimato.
Sim. Não, mas para que depois o posteriormente?
Porque...
Há
porque...
Há alguma hipótese de ser antes?
Não fica em aberto antes ou depois? Para que é que
se fosse o Eurico diria, de coda abundante, não nocet. Neste caso, não...
Não é coda abundante, é porque estás a restringir assim...
Não, não estou a rescindir, estou a dizer, porque é uma contradição. Se é anónimo, como é que ele prestou o consentimento?
Oh, mas isso não interessa.
É posteriormente.
Mas isso não interessa.
Portanto, estou aqui a criar duas situações. Uma, quando ele deu, foi em regime de anonimato, mas se posteriormente ele autorizou, quer dizer que ele revogou a exigência de anonimato. É uma revogação posterior.
for contactado, parte do princípio que os seus gametas são utilizados dentro da lei que está aí na confidencialidade, e o centro utiliza e a confidencialidade depois olha, depois se verá. Eu acho que este contacto é
Eu acho que o contacto tem que existir, porque nós temos um princípio que é de combater os embriões excedentários e estamos a considerar a hipótese de criar novos embriões quando aqueles poderiam ser utilizados. Temos que esgotar todas as possibilidades.
Se não for possível, então
pode... Só se não for possível.
O que eu estava a tentar, quando eu levantei esta hipótese, desculpem, era só... Porque não quer dizer que eu esteja de acordo com ela. A mim parece-me lógico que não sejam criados novos embriões sem se terem esgotado as possibilidades de utilizar os anteriores. O que eu estava a dizer é que isto é uma terceira via que permitiria, deixava aos centros a possibilidade de contactar ou não, mas esta, de acordo com esta terceira via, eles poderiam prescindir desse contacto e criar na mesma novos embriões. Portanto, eu estou mais de acordo com a opção do Alberto. A única coisa que eu não estou de acordo com a sugestão do Alberto é no que ele diz
Está para cima.
Não, mas põe só para cima só um bocadinho, oh, Filipe, desculpe. Só aquela... Aquela história que é em que tenha sido tentada, mas não obtida a autorização para a concretização. Não me parece esta formulação correta. Eu acho que deve-se deixar claro que o centro deve fazer prova de que tentou. De outra forma, eu dizia, eu tentei, olha, não consigo, liguei, não atendeu. Peço desculpa.
Mas a prova pode ser difícil, não sei
que depois. Ah, pá, paciência.
Imagina que não é, foi para o estrangeiro, há um telefone, toca uma, duas, três vezes, não atende. Como é que se prova isso?
Não há carta, não há morada do homem?
Mas imagina que é uma estudante, por exemplo, nós temos estudantes de erários brasileiras, estão cá, dão a morada daqui, mas já saíram.
Tem possibilidade de contacto, não sei. Devemos estabelecer o que é que acontece nas situações onde o contacto não é possível.
É isso, nós estamos
a dizer. Certo, é isso.
Porque,
quer dizer, nós temos que, para o princípio, sim, os colegas, isto é assim, somos todos muito sérios, mas depois um centro também pode dizer assim, olha, eu tentei, por acaso liguei, não, não, olha, estava bem
pequeno. Não, isso não fica pronto, agora tem que ser carta registrada.
Ah, ih, onde
não, já...
A primeira coisa...
Aqui está bem assim, fica aqui escrito e pelo menos lá está, de novo a imagem, é importante, foi tentada, e eu não estou a ver, quer dizer, nenhum centro que não entende.
Olha, eu
estou. É o disparate.
Coisa que não me é completamente estranha. Se...
Opa, mas não é correto.
Mas pronto. Isto o problema é assim. Temos uma.
É que é?
Temos uma dadora ou um dador que há 5 anos doaram as suas células. Vamos contactar pelo telefone. Olhe, sabe o que aconteceu com o acórdão? Não, então, e fala-se pelo telefone, estando por agora com os telemóveis, o sujeito no meio do estádio de futebol, ou no meio disto ou daquilo, ou não, ou convoca-se, venha cá, quer dizer, gastar dinheiro, perder tempo e etc., para a gente lhe explicar o que é que se passa. Epá, isto tem a sua sensibilidade, não é tão linear como o, digamos que o formato jurídico poderia levar a pensar.
Mas é mais sensível usar as gentas
sem. Não se podem usar? Não se pode usar, nunca se pode.
Está com eles por causa dessa sensibilidade.
Já não percebo o que é que está na posição da Joana. Diga. Joana, o que é que é? Está a dizer?
Claro que é sensível chamar, telefonar, mas é óbvio que tem que se chamar e telefonar, até porque ele tem que vir assinar um papel. Portanto, nós temos que lhe telefonar a dizer, deve ter estado a par que mudou, a lei mudou e, portanto, precisamos conversar consigo. Pronto, o acordo mudou qualquer coisa. Pronto, não mudou a lei ainda. Pronto, deixou de existir. Pronto, mas é, pronto, há quem diga, mas...
Um tipo que é professor de catedrático constitucional na Faculdade de Direito. Quer dizer, nós aqui
mas o Tribunal conseguimos saber muito bem. Agora, muito pior do que os obrigar a vir a assinar sim ou não, se aceitam ou não aceitam usar, é muito pior fazer como ao Barbosa e como eventualmente o seu centro, usar aqueles gametas e um dia aquela criança nascer, ter direito a ir bater à porta do doador. Isso é muito pior, portanto, eu acho que nesta fase
do campo. Ela não tem direito.
Mas o Carlos, esclareça uma coisa: o seu centro está a utilizar, está a fazer como de antes?
Não.
Então,
é só o que já havia início do processo de
contacto. Ah, o que havia. Mas não contacta os dadores? Faz com os gametas, sabendo que esse dador pode ser contactado e o centro pode ser chamado. E o Carlos está no seu centro a criar novos... Não, não cria. Utiliza tudo o que tem. Utiliza sem contactar. Ora, aí está.
Sem prejuízo da manutenção da é manter os que estão criopreservados para não os destruir. É isso que eu ia dizer. Sem prejuízo da manutenção da criopreservação dos já existentes para não estar a destruir os outros.
E se o dador tiver, portanto, autorizar ou não anonimato e os beneficiários não quiserem, aqueles embriões vão ser destruídos e não podem fazer mais nenhum tratamento?
Porque
também.
Está bem que não, não podem fazer mais nenhum, porque se a situação se mantiver,
sim.
Está bem que
eles não.
Têm que ir
fora com os riscos de irem fora. Claro.
isto vai ter que ter uma introdução e é mandado para os centros, isto tem que ter um substrato qualquer, ao dizer que é uma norma, isto que reveste o que é a deliberação, é uma deliberação, reveste que formato?
Não.
Deixem-me só dizer, eu acho que tem algum, neste momento há uma grande atenção nesta área, nos deputados ainda é um pequeno grupo, mas em geral tem havido muita coisa na comunicação social, portanto, não acho mal, porque nós queremos que se fale disto, enviar, mas é o que eu me parece, ok?
Elaborar sem juridiquês, sim. É que nós pagamos-lhe à quantidade. Oh, neste caso não é, mas em muitos casos é. É o quilo, é mesmo isso. Bom.
O ponto seguinte que vamos agora,
que é os pedidos das exportações,
por acaso é do
vamos
meu
projetar.
Foi eu que o mandei, foi eu que o mandei para cá. Para mim é uma coisa linear, mas eu não quis tomar responsabilidades, porque é um casal americano que tem embriões e que quer levar os embriões para os Estados Unidos, para o Colorado, onde vivem agora. Mas, em termos práticos, bastava isto. Se eles tivessem dito isto, não tínhamos mais problemas. Mas eles resolveram pôr mais molho na coisa. E, portanto, a senhora vai querer doar esses embriões para uma gestação de substituição. Portanto, não. O quê? Desculpa. Ah, sim. Não, ela quer doar isto altruisticamente numa situação de gestação de substituição. Coisa que eu diria que é informação excessiva para nós, porque não nos interessa. O material é delas. Olha, agradecemos que não siga o Dr. Filipe.
Portanto, pronto, decidam, eu não quero decidir em matéria que até fui eu que mandei, mas isto é material biológico dos próprios, querem levar para os Estados Unidos, o que querem fazer é um material, parece-me que não nos interessará. Interessará a nós. A União Europeia, a nossa entidade, tem que ter o... Nós já tivemos algum caso destes, lembram-se de algum caso destes, em que alguém levou o seu material para fora da União Europeia, pelo menos para a Suíça acho que já tivemos. Para a Ucrânia. Portanto, agora é recuperar isso, se é para uso... Deferimos no sentido em que é material biológico dos próprios e, como dizia o nosso ex-presidente, aquilo são coisas e pertencem aos beneficiários.
Meramente formalista, aquilo que o CNPMA tem que fazer é verificar se os pressupostos para a autorização da exportação estão preenchidos, e esses pressupostos estão na lei, quer dizer, nós não podemos agora, e nem sequer são finalísticos, é que o problema é que eles não são finalísticos.
Não há na lei que se aplica à PMA nenhum pressupostos para a exportação, nenhum. Há restrições para a importação, em que é obrigatório que não haja autossuficiência do país, e o resto nós impomos que haja, quando é dentro da União Europeia, que sejam centros reconhecidos pelas autoridades, patatá. Aqui vai para fora, nem isso.
Mas então também me esclareça uma coisa. Então, porquê esta dualidade de critérios? Porquê que para dentro da União Europeia nós não exigimos pedido, eles apenas nos comunicam, e para fora nós exigimos que haja um pedido e nós deliberamos?
Porque dentro da União Europeia, espaço de Schengen, euro, etc., é tudo, digamos que os tais objetos mesmo especiais circulam. Aqui é por uma questão de precaução que eu não dei uma autorização imediata, que era aquilo que me apetecia, mas portanto fica registado, fica uma autorização nossa.
Pronto, é apenas uma questão formal, pois, porque não há grande diferença. Muito bem. Pronto, então em relação a este pedido, Carlos.
Eu só em relação a isso, eu desta vez falei por acaso desse assunto com o Paulo Severino, e ele chamou a atenção do IPST, e ele chamou a atenção que isso pode, no caso das células não reprodutivas, que era o que ele sabia, ele desconhecia se era nas reprodutivas também, nós, na transposição da diretiva, decidimos ser mais exigentes. Ou seja, decidimos tratar a passagem dentro da comunidade europeia como importação-exportação. E, portanto, eu aí voltei a pensar naquela nossa deliberação numa das reuniões anteriores em que dissemos, se é dentro da Europa é distribuição e, portanto, é só informação, se calhar não está correto em face da transposição que nós fizemos. Temos que rever isso. Agora, claro que isso não afeta o caso que estamos a discutir, porque isto era exportação sempre, não é? E, portanto, tinha que vir aqui. Agora, se calhar, teremos que repensar aquilo que decidimos na última reunião, porque eu não... só para
próprios,
não é? Só para ser um bocadinho mais efetivo. Neste caso não há dúvidas. Temos mesmo que, porque é para fora da comunidade, temos mesmo que emitir o. Portanto, parece-me que se calhar teremos, se for assim também para os tecidos reprodutivos, que eles aqui não fazem diferença, pois não? Portanto, vamos ter que autorizar caso a caso. Pronto, nós temos uma série de automatismos que permite-nos ser mais rápidos. Sempre que é para uso próprio, autorizamos. É.
Só explicar o fundamento disto. Eu já falei disto há duas ou três vezes até. É assim. A congelação de embriões é obrigatória por lei. E numa situação de doação, nós temos uma mulher de 49 anos, ou homem de 59, vamos fazer uma fertilização in vitro. Vamos transferir, na maior parte das vezes, transferimos um embrião para evitar o mais possível a gemelaridade. Mas há dois ou três embriões. E, por exemplo, nós, no meu centro, quando é uma mulher já com 48, 49, inseminamos um máximo de 6 ovócitos, para haver uma menor probabilidade de haver embriões congelados. Mas se houver embriões que possam ser congelados, é obrigatório, pela boa prática e pela lei. Portanto, transferimos um embrião. A senhora não engravida. E, entretanto, dali a 3 meses faz 50 anos. Temos um embrião congelado. Quer dizer... Portanto, esta exceção é legítima. Porquê? Porque no máximo a senhora fará o tratamento com 50 anos ou com 51 anos menos uns dias. Só no caso de não ter havido sucesso, não ter engravidado com nada vivo e ter abortado. É por isso que a Joana sugeriu, e bem, eu fui sensível a isso, tenha resultado em gravidez com nada vivo. Pronto. Aí, ou sucesso, pronto.
É evidente que isso na perspectiva do limite etário feminino impõe doação de ovócitos. Quer dizer, não é um problema que se levante com ovócitos próprios aos 49 anos. Mas no limite de idade masculina o problema pode-se pôr com embriões criopreservados do próprio, não é? Do próprio casal.
Mas, ao Carlos, mas
não é isso?
Olha, repare, ainda é mais aleatório.
Mas é...
Estou de acordo com a deliberação e concordo com esta formulação 2.
E a contagem de prazo, a partir da anterior apresentação, não pode levantar problemas? Ou seja, não vamos poder estar aqui a pedir muito prazo. Imagina, a situação de uma mulher que tem 58 anos.
A mulher não, espero.
48 anos.
Sim. Em relação a isto, deixem-me fazer duas perguntas, que é importante.
Mas, desculpa, então é perguntar.
Não, não, para pensar, para dizer agora sim ou não, se for claro, para vós ou para pensar no futuro. Há obrigatoriedade dos centros em avisar os beneficiários sobre os limites da idade?
Claro.
Não, mas claro não, isto é, os centros, há embriões congelados. A mulher está a fazer 50 anos, os centros têm que fazer uma análise...
Não, 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 não. Pronto. Ao fazer o primeiro ciclo, quando se senta um casal de 48 anos à nossa frente, nós temos que
pronto.
Dizer...
Mas por isso mesmo, nos consentimentos informados de congelação de embriões, deverá depois de acrescentar-se estes limites de idade?
Não.
Mas isto eu acho que nós deveríamos tornar isto claro nos, no, no...
Talvez uma coisa
a propósito disto.
Para falar quando mudarmos os requisitos...
Não, isto não está nos requisitos. Carlos, isto não está nos requisitos.
Mas poderá vir a estar.
E isto é importante, porque pode dar problemas de ordem jurídica. Está, e não me avisaram. As pessoas são ou não obrigadas a saber? Claro que os centros. É a história da lei. A pessoa não tem que receber em casa o que é lei.
Tem, pois a lei é de conhecimento geral.
Agora, isto deve. Eu acho que nós deveríamos tomar uma posição. Será para pensar. Numa reunião discutir isto.
Não,
isto era um caos. Pronto, mas então, se tem, eu também tenho essa posição. Porque senão é uma coisa. Claro, mas então. Pronto, mas então nós devemos, eu sugeria que hoje, nesta, chamar a atenção da necessidade dos beneficiários terem conhecimento. Deste tipo de situações e isentar os centros da obrigatoriedade de
ao isentar parece que eles eram obrigados, eles não...
mas haver uma referência porque, Carlos, imagina que há um problema qualquer, não é? Isto passa ao ano e a pessoa, não, vocês deviam ter avisado e mete o centro em tribunal.
Não,
mas não seria útil nós termos uma fazermos uma consideração na IATA, o Filipe, na parte jurídica, pensar nisso. Aqui uma nota a dizer que os judiciários estão obrigados a ter conhecimento destas regras.
Mas quais regras?
Das deliberações.
Eu também acho que nenhum casal que tem um filho aos 48 anos quer ter outro. Essa é a minha opinião.
Oh, Joana, mas não temos. Mas eu acho que era útil haver.
Mas ninguém pode invocar o desconhecimento.
Não é lei.
E como é que é o regulamento? Também pode ter.
Ou seja, não tem que saber a lei.
Mas eu faria um comentário a propósito disto. O CNMR considera que. Pronto, que digamos assim, o ónus do conhecimento, não sei se é correto, está do lado dos beneficiados e não dos centros.
Desculpa lá, mas então é assim. Uma coisa é a deliberação, e a deliberação terá este texto com os considerandos, o que acharem, enfim, a roupa que acharem bem. Outra coisa é, e eu acho sempre bem, mandar aos centros esta deliberação, porque ela é muito relevante, e nesse mail que se manda aos centros, aproveitar para chamar a atenção de que é absolutamente indispensável que os beneficiários sejam esclarecidos. E ficamos assim.